E aí, pessoal? Tudo bem? Certinho? Uma boa semana, todo mundo tranquilo? Não? Então, difícil alguém que mora em São Paulo ficar tranquilo, né? Sempre com algum motivo para ficar agitado. Isso não quer dizer que a gente precise ficar o tempo todo preocupado, né? A preocupação nem sempre é uma coisa saudável. Todos nós nos preocupamos, né? Em geral, a preocupação, ela, quando vira uma manifestação constante das pessoas, é um indicativo de que a gente não está conseguindo gerenciar a própria vida, né? E nós nos preocupamos com uma série de coisas. E a palavra já é a explicação do problema. Pré-ocupar. Se ocupar antes, né? Se algo não está no seu momento e você se ocupa antes, isso quer dizer que você não consegue resolver uma situação por pré-ocupação. Você consegue por planejamento e por preparação. Então, se uma coisa te leva a se preparar, ótimo. Se uma coisa te leva a planejar, maravilha. Agora, enquanto você está pré-ocupado, você está ocupado com algo que não está acontecendo. Então, você está pondo energia num sistema que não realiza um trabalho. Quando a gente tem energia que não realiza trabalho no sistema, ela, em geral, vira uma forma de energia diferente da original e que não realiza um trabalho desejável. Quando a gente tem que converter a energia do combustível que a gente coloca num veículo em movimento, uma parte dessa energia a gente não consegue usar. Essa parte vira calor. É por isso que os motores esquentam. É uma parte de energia que a gente não aproveita. A gente não consegue aproveitar. Você ainda no inverno consegue, por umas técnicas de fazer o ar passar por aqui ou por ali, esquentar o ar do seu carro. Ele fica mais quentinho graças ao calor do motor. Mas fora esse uso, que num país tropical, diga-se lá, não é uma coisa tão comum, não é tão necessária assim, na maior parte do território nacional, poucas pessoas usam o ar quente do carro, né? Fora esse uso, aquele calor gerado para o motor é simplesmente perda de energia, que inclusive dá trabalho, porque você é obrigado a retirar esse calor do carro e de alguma maneira manter a temperatura do motor sem se elevar demais. Tudo isso porque tem uma parte de energia que a gente não consegue usar. Aí a gente tem que ter sistema de radiador, bomba de água, ventilador no radiador. A gente joga ar na temperatura ambiente no radiador para baixar a temperatura da água. Água essa que já tirou a temperatura do metal. E o metal está levando a temperatura da parte do combustível que quando explode não vira movimento. Ou seja, é um tremendo do mecanismo para lidar com uma energia que não realizou o trabalho desejado e que acaba indo para outro lugar. Quando a gente se preocupa com alguma coisa, a gente está fazendo mais ou menos a mesma coisa acontecer com a nossa energia. A nossa energia de realizar o trabalho, de viver a experiência do dia a dia. A energia da reencarnação, a energia espiritual que nos move, que nós deveríamos colocar nas coisas que fazemos. Quando nós colocamos energia a respeito de algo que nos é importante, que nos é caro, que nos é valioso, e nós colocamos energia no trabalho que diz respeito a isso, a coisa acontece. Agora, quando a gente começa a colocar energia sem ter acesso a isso, antes do momento em que a gente está interagindo, a gente começa a colocar a energia na gente mesmo e nas coisas que estão à nossa volta. A gente começa a construir um acúmulo de energia, de potencial de trabalho, onde não há trabalho para ser realizado. A gente reúne isso no nosso próprio campo de energia, no nosso próprio campo mental, no nosso próprio campo espiritual. E, curiosamente, nós, enquanto preocupados, não percebemos um aquecimento. De vez em quando a gente percebe a cabeça quente, né? Mas normalmente a gente não consegue identificar um acúmulo de energia com sinais de alerta, ponteirinho do termômetro do carro, luzinha piscando que seu radiador está superaquecido. Nós não temos esse tipo de mecanismo. Não uma coisa que aponta de maneira clara e benéfica que algo está errado com o direcionamento da sua energia. Os nossos alertas requerem muita observação porque eles são sutis. Nossos alertas são delicados. Então, quando você está preocupado, essa energia começa a criar um objeto fantasma no seu campo mental espiritual. Esse objeto fantasma, essa forma de pensamento, esse construto de ansiedade, que muitas vezes não tem forma clara, ele tenta dar mais realidade a todas as formas correlatas a ele próprio. Então, se você tem uma ansiedade com relação a um relacionamento, isso gera uma preocupação com a pessoa. Você se ocupa previamente com o que pode acontecer com a pessoa que você quer bem. Essa preocupação, muito comum a todas as pessoas, acaba colocando energia em todas as formulações da imaginação relativas a essa pessoa. Então, se você tem uma imaginação que alimenta a sua ansiedade, portanto, acelerando sua preocupação, a energia da preocupação vai tornar mais real no seu campo mental a sua imaginação. E quanto mais real, mais nítida for a sua imaginação, maior vai ser o seu foco de atenção para esse objeto que agora tem forma. Então você começa a ficar preocupado com a própria preocupação. É um processo de realimentação, porque a energia não tem para onde ir. Então a energia vai virando forma. Por quê? O que é uma forma mental ou espiritual? É a persistência de uma construção de memória no tempo que se manifesta em alguma coisa, em algum lugar, em alguma região de um espaço relativo a você. No caso, do seu espaço mental interno. Só que se uma coisa existe no seu espaço mental interno, onde você pensa, e considerando que todos nós não somos simplesmente cérebros em corpos, mas espíritos habitando corpos com cérebros, isso quer dizer que o que se passa na nossa memória cerebral, as nossas construções racionais ou emocionais que ocorrem de maneira cerebral, são, na verdade, interpretações de potenciais espirituais que nós temos, de coisas que nós fazemos como espíritos. E se nós fazemos como espíritos, isso existe no mundo espiritual, existe no plano espiritual, é real no plano espiritual. Se você se concentra numa forma, isso eu ensino no curso de bioenergia, ensino básico disso no curso de clarividência. Se você se concentra e cria uma forma, imagina claramente uma forma. Por exemplo, vou imaginar uma bola flutuando em cima da minha mão. Estou imaginando uma bola. Uma bola com formato específico, com acabamento específico. Estou imaginando uma bola aqui. Essa bola específica, ela existe só na minha mente no primeiro momento. Se eu a mantiver estável no tempo, mesmo que só eu a perceba, se eu mantiver essa forma, só de ficar pensando nela com nitidez, mais e mais da minha energia, que é movimento, potencial de realizar trabalho, que se descreve no tempo, vai sendo atraído para essa forma. Porque o montante de energia acumulado no objeto é a quantidade de realizar trabalho no tempo. A gente mede energia sim, inclusive. Quando a gente olha um objeto, um equipamento que consome energia elétrica, a gente fala, ah, esse aparelho consome 300 watts. O que a gente não se toca é que são 300 watts hora. É quantos watts, quanto de energia ele vai consumir da rede elétrica para converter em trabalho e perder uma parte disso em forma de calor, geralmente, no intervalo de uma hora. Quando você olha o seu chuveiro de 8.000 watts, que é comum hoje, em média os chuveiros têm 6.400 a 8.800, chuveiros comerciais. Raramente você vê um de 5, abaixo de 5.5 hoje. Você olha lá um chuveiro comercial, não quer dizer que você ligou e ele está puxando 8.000 watts. Não. Se você deixar ligado por uma hora, ele vai ter consumido 8.000 watts. Por isso que o seu banho de 3 minutos consome bem menos energia do que aquele seu banho de 15 minutos. Né? E a gente tem noção disso. A gente sabe disso na prática. A gente não pensa que a gente funciona assim na relação espírito-matéria. Né? E essa maneira de pensar é a porta para o nosso tema de hoje. Porque eu estou falando de criar uma forma. Estou criando uma forma de pensamento, inicialmente na minha imaginação, a partir de uma memória e de uma construção em cima de uma memória. Eu fiz algo que não existe no mundo real. Eu criei uma bola que nunca existiu no mundo físico porque eu nunca vi. Eu juntei memórias distintas em um objeto e criei. Não tem correlato no mundo físico. Mas ela existe primeiro na minha mente. Depois, dentro da minha aura, ela começa a se tornar mais presente, mais imóvel em relação à minha existência material e temporal do que todas as minhas emoções. Então ela começa a coligir matéria espiritual. Ela começa a se tornar real no mundo espiritual. Um espírito distraído, se olhar para mim como se eu percebe alguém andando numa plataforma de metrô enquanto está perambulando, não vai ver essa forma na minha mão. Mas se alguém olhar para mim, prestar atenção em mim, essa forma vai ficar nítida para ela. Porque ao prestar atenção em alguém, você cria uma conexão com esse alguém, uma conexão áurica. Então, se você olha e presta atenção em alguém, você ligou a aura, mesmo que à distância. Você cria uma conexão psíquica. E ao criar uma conexão psíquica, tudo que um cria é compartilhado com o outro, tudo que um pensa, todas as reações que um tende a ter são compartilhadas momentaneamente, sutilmente com o outro. Se a pessoa olhar com atenção para mim, vai começar a ver as formas mais óbvias na minha aura. Isso é uma forma que eu estou dando persistência, estou fazendo ela persistir, continuar existindo no tempo, instante após instante. Estou concentrado nela. Quanto mais nítida a forma na minha visualização, e quanto mais atenção eu der a ela, maior sua persistência no tempo, mesmo que eu pare de pensar nela. Aí entra uma coisa mais interessante ainda. Se alguém prestar atenção em mim e vir dessa forma, ela começa a colocar a energia dela nessa forma. Quando coloca energia em mim, nós temos um processo de ação e reação. Né? É como você esbarrar em alguém, a pessoa esbarra, mexe e você sente a reação na hora. Você sente a troca de temperatura, a troca de energia. Agora, quando é um objeto inanimado, ele não tem uma reação própria. Ele só recebe. E a energia do observador vai ser somada. No momento em que alguém viu esse objeto, ele não é mais só meu. Ele existe no mundo espiritual. Ele deixa de ser um objeto pessoal e vira um objeto real no mundo espiritual. Isso com um objeto visualizado, focalizado. Alguém percebe e começa a ver uma alimentação de múltiplas fontes de energia para esse objeto. Se eu colocar esse objeto num ambiente público, tem um ambiente espiritual, por exemplo, eu vou e repouso isso sobre uma mesa onde várias pessoas passam e ficar olhando para esse objeto, uma outra pessoa vê, eu vou me afastar, o objeto vai continuar lá. Se algumas pessoas veem, eu vejo alguém olhando para uma mesa, a minha tendência é bater o olho na mesa. Não é isso? Eu vou ver a pessoa, e a pessoa vai ser o foco de eu ver aquilo, eu vou ver o que ela está vendo. Eu vou reforçar a existência do objeto. Todo mundo se torna cúmplice daquela existência. Isso é comum no mundo espiritual. É assim que formas espirituais são feitas. É assim que cidades espirituais são construídas, colônias são construídas. É assim que os objetos passam a existir no mundo espiritual. E é por isso que os objetos, eles também se adaptam mais facilmente no mundo espiritual, onde você tem um grande fluxo de pessoas. Que sutis modificações na percepção mudam a origem da memória que acaba resultando na forma. Mas isso é uma curiosidade para quem estuda muito o plano espiritual. O que nos diz respeito aqui é que eu estou falando de uma forma externa. A mim, porque eu a construí dentro de mim, ela se tornou real. O objeto da minha preocupação, quando recebe informação do imaginário e memórias, e eu construo situações que acabam despertando ansiedade e preocupação, eu estou colocando energia espiritual nisso. Então, o preocupar-se, em geral, coloca energia que trabalha para que a ansiedade ou o foco do medo que resulta em preocupação seja mais real a cada instante. Quando você se preocupa com algo, com medo daquilo dar errado, você põe energia na possibilidade daquilo dar errado. Quando você se preocupa com alguém, com medo daquele alguém se machucar, e consegue até ver a pessoa sofrendo um acidente ou alguma coisa assim, você está colocando energia para que isso aconteça. Inadvertidamente. Ignorantemente. Aí a pessoa está preocupada, e se ela é uma pessoa espiritual, de qualquer forma, ela vai tentar fazer o quê? Rezar. Mentalizar. Só que se ela não tiver educação mental, ela vai fazer isso com o objeto do medo em mente e não com a imagem do bem-estar em mente. Aí o que ela está fazendo? Ela está acelerando o processo que conecta o mundo físico ao espiritual sob a forma do seu medo, sob a forma daquilo que a preocupa, e não do que diluiria a preocupação, que é a realização do bem-estar, ou a realização do inverso do que dá medo, ou de uma situação que não dê medo. E assim, que eu falo, costumo brincar, é assim que nós vamos nos batendo pelo mundo. Com a maior boa vontade, bagunçando nossas vidas e as vidas de quem nós pensamos estar querendo bem, né? Essa introduçãozinha, esse começo é o foco do nosso assunto. Vamos falar sobre as ligações dos mundos físico e espiritual. Como é que funcionam essas conexões? Como é que elas são? Né? Eu até ia pensar no título, a gente colocar como funciona. Não, eu ia falar sobre. O como funciona vai ser uma parte da coisa. Se você falar só sobre quais são as conexões entre mundo físico e espiritual, pronto, com a palestra eu vou embora. O que conecta o mundo físico e espiritual? A gente. É a gente. Por incrível que pareça, é a gente. Nós criamos a conexão. Nós somos os seres que tem a necessidade de um meio. O mundo físico, ele é o resultado de uma maneira de existir de consciências que funciona de um certo jeito. E nós usamos o mundo físico Nós precisamos do mundo físico. Todos nós que reencarnamos, reencarnamos porque precisamos. Não porque é bonitinho, porque queremos, ou porque estamos de castigo, porque Papai do Céu mandou você ficar de canto na parede contando até 5 bilhões. Né? Enquanto uma parte, né, a gente falando, enquanto a minha consciência na 11ª dimensão fica contando até 5 bilhões, eu venho aqui e reencarno. Né? Já vi essa explicação, inclusive. E a moça estava convicta de que isso era verdade. Não tentei nem conversar, porque, olha, você já pensou que pode não ser assim? Não, mas quem me ensinou a fazer? Bom, tudo bem. A pessoa quer uma certeza. Ela quer uma certeza. E, na verdade, não é bem assim que funciona. Né? É difícil ter certezas. Estou falando sobre como eu observo, como eu entendo o funcionamento. Falando da parte mais simples de causa e efeito que dá para perceber. Nós conectamos mundo físico e espiritual. Nós somos seres espirituais experimentando o mundo físico. Nossos corpos são nossas interfaces imediatas. Nossos corpos são nosso meio de manifestação no tempo e no espaço, como nós os reconhecemos fisicamente. Tempo unidirecional, cadência fixa, espaço linear. Essa é a realidade que nós temos. Nós percebemos um tempo que é uma constante com a matéria, ou seja, tudo que é matéria tem um movimento constante em relação a outra matéria. Essa é a nossa percepção do tempo. Nós percebemos o tempo como um movimento, né? Não como passar de instantes. Passar de instantes é uma abstração. Nós percebemos o tempo como um movimento. Então, se ele é um movimento, ele precisa do espaço. Então, nós percebemos o tempo e o espaço. E o espaço é a contiguidade da matéria. É uma partícula depois da outra. Eu não posso, só porque eu quero, desaparecer aqui e aparecer ali na mesa. O espaço põe um limite de linearidade. Eu sou obrigado a percorrer o espaço um pouquinho de cada vez. Uma probabilidade de existência de matéria de cada vez. Isso é física espiritual, não vou entrar nas explicações profundas. Para quem gosta, faz o curso comigo. Mas é assim que a gente funciona. Né? Esse é o mundo físico que a gente tem para experimentar. E se a gente precisa dessas limitações de espaço e de tempo, é porque, como espíritos, a gente estava tendo dificuldade de entender algo com menos amarras, com menos limites. Quando a gente reencarna para ter limites. Então, as conexões entre os planos físico e espiritual, entre as realidades físico e espiritual, as ligações são os momentos de fluxo em que tem algo do mundo físico indo para o espiritual e algo do espiritual indo para o físico. A cada instante nós somos conexões. A questão é como nós funcionamos, para que nós funcionamos. Para que a gente tenta entender enquanto está reencarnado? Né? Por que estamos aqui? A resposta mais tautológica seria porque precisamos. Né? Não estou afirmando nada diferente a respeito da natureza. Não acrescentei nada ao mundo, não subtrai nada do mundo. Só falei algo óbvio. Né? Precisamos. Precisamos o quê? Precisamos dessas limitações de espaço e de tempo. Isso é importante. Quantas vezes, por ter essas limitações, você não teve oportunidade de retrabalhar um impulso? Você vê algo que te compele a agir. Como a ação demanda um deslocamento no espaço, no intervalo de tempo, quando você começa a se mover para a ação, você às vezes muda de ideia. Reflete, pensa. E é isso que nós estamos aqui para fazer. Para dar uma oportunidade de construirmos novos hábitos. Em certos momentos, deixando que as emoções venham à tona, para poder racionalmente decidir o que fazer com esse impulso. E depois, tentar equilibrar a força que nos move, que é a emoção, e a força que controla, que é a razão, para a ação ser controlada, para haver movimento. Porque só suprimir e não agir não funciona, porque é o caso da energia virar calor no motor. É potencial de ação que não está virando ação. Ele tem que se dissipar de alguma maneira, vira outra construção. Na gente, vira várias coisas. Alimenta a própria ansiedade, alimenta outras emoções, dinamiza uma emoção anterior, e isso acaba resultando na permanência dessas perturbações no tempo. Se você aumenta a quantidade de energia num sistema, como acontece quando você joga calor na água, as moléculas de água vão ficando agitadas, não é isso? Agitam tanto que elas acabam virando vapor. Então elas acabam realizando algum tipo de trabalho. Quando você tem ansiedades, preocupações, e você não dá vazão de nenhum tipo a isso, a não ser a construção interna, ou qualquer outra forma de emoção, estou usando essa como referência, você agita a sua energia em torno daquela forma, você vai dando solidez àquelas formas da sua preocupação no tempo. Se você foca isso em alguém, isso realiza um trabalho em alguém. Se você foca isso em você mesmo, isso realiza um trabalho em você mesmo. Em geral, o que é isso? Você agita muito a energia espiritual, você muda a maneira como o mundo espiritual e o físico se ligam naquela forma, em torno daquela forma. Se essa forma está, por exemplo, interpenetrada ao seu corpo, você muda a conexão físico-espiritual entre uma região interna do seu corpo e a contraparte espiritual da sua aura, do seu corpo espiritual, do seu psicossoma, como é o nome técnico, né? Ou, para ser direto, o seu espírito. Como a matéria, em geral, ela tem uma ordem de existências, eu não vou explicar tecnicamente, embora eu faça isso no curso de física espiritual, a matéria, ela é consequência de certas percepções de consciências muito sábias, junto com as nossas consciências. Num grande plano de observação, bem de longe, toda a realidade física parece ser consequência de consciências muito sábias e antigas se manifestando de forma organizada, criando uma unificação de espaço e tempo. Tem uma proposta, inclusive, que eu faço nos meus cursos, de que as consciências dão origem a fenômenos que a ciência não sabe explicar direito. Por exemplo, buracos negros são pontos de confluência de tempo e espaço no espaço, e são pontos de confluência de consciência numa ordem de existências de não tempo e não espaço em direção a tempo e espaço. Não vou tentar explicar isso. Mas o que nos interessa é que, se nós somos consciências também, mesmo que menos sábias, nós temos um tipo de potencial armazenado de sermos cúmplices da realização do tempo e espaço, cúmplices da criação. E essa cumplicidade faz com que nós tenhamos acesso a uma parcela dessa capacidade de modificar o espaço-tempo. A gente não consegue criar espaço-tempo em si, mas a gente consegue modificar. E o que a gente modifica? Aquilo que é mais íntimo, que está mais tempo exposto junto de nós enquanto espíritos. E isso é o corpo. É assim que nós somatizamos as coisas. É assim que nós conseguimos criar alterações fisiológicas a partir da energia espiritual. A interface espírito-corpo já é um mecanismo que se usa dessa comunicação. Você tem um sistema de alta plasticidade e volatilidade, que a física é baseada em determinação, ela tem um sistema de superposições em certos materiais, e nós usamos isso para ligar espírito e corpo no meio do cérebro e controlar o cérebro, para poder ter comunicação. Mas a gente tem também uma maneira, né, de funcionar que é indireta, que não é a comunicação objetiva espírito-corpo, que é o que vem pelas emoções. É a comunicação de potenciais. É o que desperta no corpo alterações funcionais. Isso é uma coisa curiosa que a gente observa, para quem é mais sensitivo ver pela clarividência, né, que uma pessoa, quando está ansiosa, ela gera perturbações no campo espiritual. Essas perturbações, elas tendem a criar modificações no seu comportamento, que são atraídos para certas assinaturas energéticas da matéria. A matéria tem forças influídas na sua construção, que a gente está acostumado a falar delas, como eletricidade, eletromagnetismo, mas a gente não... Raras pessoas estudam como isso funciona. E tem outras forças que a gente não tem muito acesso. E tem coisas que a ciência não consegue saber como funciona ainda. Por exemplo, a ciência sabe que nós temos interferências de probabilidades, ondas de probabilidades, interferências probabilísticas interferindo na matéria. E ninguém sabe como calcular isso. Então, a gente, quando calcula uma equação de sistema, a gente mede quanto deu. Como dá sempre um valor próximo, o pessoal calculou uma constante e bota esse valor para dizer, olha, quando é estável é isso, quando não é estável é isso. Pronto, simples, resolveu um problema na física. Só que isso não nos diz de onde veio aquele número. Ele é só um número que funciona num modelo que, na prática, dá certo. Isso é uma coisa curiosa, porque a gente tem um monte de coisa em ciência que a gente sabe usar e não sabe como funciona. Isso é uma delas. Quanto dessas probabilidades a gente tem capacidade de mexer? Com quanto disso? O suficiente para causar pequenas alterações no funcionamento da nossa própria fisiologia e, dependendo da situação, na fisiologia dos outros. Quanto mais focado alguém fica nas ações de alguém ou no que vai acontecer com alguém, mais nítida é a forma de pensamento que você consegue criar em relação àquela pessoa e alterar probabilidades do que vai acontecer no corpo daquela pessoa ou em volta daquela pessoa. Isso é um mecanismo de ligação espírito-corpo usado como uma conexão do plano espiritual para o plano físico. A maneira da gente funcionar, a maneira da gente usar. Quando a gente pensa, quais são as, quais são essas ligações? Então, fora eu ser um espírito num corpo, eu sou um ponto de ligação. Quais são as ligações? Quaisquer focos de atenção que consigam fazer com que alguém pense muito a respeito de algo. Tem curiosidades que a gente não pensa. Todo mundo tem uma cena na vida, um momento, que fica revivendo na memória. Todo mundo tem alguma coisa. Raramente é uma coisa legal. Geralmente é uma frustração, uma raiva, uma mágoa, uma discussão que você perdeu, algo que você não disse, algo que não foi bem falado, algo que você traz bronca, raiva, arrependimento. Dá para identificar algo na memória assim? Algo que de vez em quando evoca uma batalha mental? Sim, mas geralmente ligado a um fato. Eu tô falando de um fato, de um momento. O estado emocional, ele pode vir de algo que você não tem a memória nessa vida. Então ele tem um grau de realidade interno grande, mas não externo, porque ele não tem realização específica. Quando uma pessoa tem um estado emocional, mas ela não consegue focalizar isso em nenhum momento histórico, isso é bom, porque ele fica diluído no tempo. Ele pode desorientar, o estado emocional pode desorientar, mas ele não tem um alto grau de realização. Mas geralmente tem um foco. As pessoas têm um foco, associam energias a um momento, a um evento. Tem algo que vem à tona em certo momento. Então é muito comum as pessoas terem aquele foco, que eu falei, aquela batalha mental, aquela aquela cena, aquela pessoa com quem a discussão não foi como você queria, aquilo que você não disse, deveria, acha que deveria ter dito, aquilo que você disse, acha que deveria não ter dito. A maioria tem isso. Eu preciso ter uma referência para saber se isso está claro, senão eu mudo o exemplo. A maioria tem isso mesmo? Pensa o seguinte.
Oi? Se não tiver, vai ser estranho, na verdade.
Não, na verdade, eu ia construir outro exemplo. Porque
problemas com o chefe.
Em qualquer situação em que, assim, que volta a mente, e tem coisas que anos depois volta a mente. Né? Quando a gente pensa nisso, traz essa memória, esse foco, esse arrependimento, essa bronca, e revive isso na mente. A gente está passando pela memória, a gente está mexendo com as nossas informações cerebrais, tá? Só que isso tem uma evocação emocional. Então, sua aura está se agitando, porque você tem uma reação emocional. Você está emitindo novos juízos e está usando a imaginação para tentar pensar em outros desfechos, nas hipóteses, no como seria. Ou seja, é uma experiência que você está vivendo de novo, como se estivesse vivendo ao vivo. Ela não tem, talvez, o risco físico ou a presença física nesse instante do tempo. Mas o que é curioso? O que é o tempo? O tempo é uma espécie de movimento de modificação. O movimento da realidade em si. A gente entende o tempo como movimento material no espaço. Mas e se for um outro tipo de movimento? Que o tempo material, a percepção da movimentação do matéria no espaço, é só uma consequência. Quando você revive isso, você está se ligando, de uma certa maneira, a um outro momento no tempo. Você não consegue mudar materialmente aquele instante no tempo. Mas você está criando persistência para aquelas reações emocionais. Você está trazendo para o presente as possibilidades daquele momento no tempo. Isso é uma coisa curiosa, porque a gente não entende muito bem como o tempo funciona. Inclusive, se você pensando, lembrando do passado, você consegue sentir interferência do passado agora, você traz as emoções de volta, você está se conectando naquele momento do tempo e está se conectando a todas as vezes que isso já aconteceu antes. Você está pondo energia nisso. É uma conexão do plano espiritual com o plano físico que você está se ligando, que você está fazendo. Você está se ligando ao passado espiritual. Espiritualmente, você está se projetando, em parte, no tempo e ligando momentos do passado a esse momento do presente. Porque no plano espiritual não tem a mesma limitação de tempo, embora o tempo seja percebido como sucessão de eventos, você não tem a mesma limitação de perceber e se deslocar no tempo. É uma sucessão de eventos. Tem uma ordem dos eventos, mas nós temos uma flexibilidade para nos conectarmos a esses pacotes de evento, pacotes de energia aglomerada um instante no tempo. Você se conecta à energia do passado. Então, quando você revive uma situação dessa, você está realizando um trabalho complicadíssimo. Você está ligando o plano espiritual ao físico, não só em termos de local, mas também em termos de quando. Nós temos a tendência, com o tempo, aprendermos mais sobre a vida, e se não ficamos mais sábios, ficamos mais espertinhos, mais ligados. Tentamos ficar pelo menos mais pacientes. Alguns amargam, alguns azedam. São aqueles que não suportam as próprias escolhas ou as consequências das próprias escolhas. Tem aqueles que, sim, ficam mais sábios. Mas a questão é que quando você traz esse momento da memória para o presente, espiritualmente, você está trazendo o ímpeto e o estado menos trabalhado, mais cru, da sua personalidade, do passado para o presente. E a gente raramente presta atenção nisso, que os nossos impulsos, nesses momentos de rememoração, não são os mais adequados para o momento atual. Muitas vezes tem pessoas que gostam de sentir isso, porque se sentem mais jovens, se sentem mais motivadas. Dependendo do curso que a vida tomou, a pessoa revive isso e acha que perdeu algo quando isso passa.
Mas só quando não é sabedoria, né?
Então, quando não há sabedoria na relação, que a maior parte das condições, a gente está lidando com a tentativa da sabedoria.
Então, você tem um pouco de maturidade.
Esse maturar tem o aspecto que eu falei. Algumas pessoas azedam e amargam, outras não. Outras ficam mais tranquilas. Uma pessoa que está mais amargurada com a vida, ou azedou na vida, quando se lembra disso, ela sente um ímpeto de energia e uma capacidade de realizar sua frustração, sua mágoa e sua raiva muito maior do que ela tem naquele momento, quando ela tem menos capacidade de interação física com o mundo. Então essa pessoa, muitas vezes, quando passa por isso, sente que perdeu algo. E aí ela fica amargurada. Aquele tempo, entendeu? Agora não. Entendeu? Preencham os vazios com o texto que vocês se lembrarem. Você ia falar alguma coisa?
Eu queria entender, se uma vez você está trazendo essa carga emocional, eu estou construindo de novo uma outra linha de ideias, porque o meu tempo mudou. Eu estou trazendo emoção e eu estou trazendo a linha mental daquilo, ou eu estou jogando emoção dentro de uma linha mental nova? Porque aí eu estou realimentando uma outra coisa misturada com uma coisa do passado. Deixa
fácil.
Eu entender.
Troca um ou por um e. Estou fazendo as duas coisas. Porque, em parte, você está trazendo a mesma experiência à tona. Em parte, você está revivendo aquela linha emocional, aquele momento. Então, se a gente fosse analisar de maneira mais psicológica, isso seria um retrocesso. Em parte. Não é o nosso papel fazer esse tipo de análise aqui. Porque isso tem uma importância. Trazer as motivações, aquilo que não foi resolvido. A questão é como isso é vivido. Quando você dá importância para isso e você se vê reavaliando com, vamos dizer assim, emoções que não realizam mudança no agora, mas são apenas o desejo de ter feito diferente.
É construção mental?
É uma construção mental. Você constrói mentalmente. Só que o construir mentalmente é criar um mundo espiritual. Você está criando uma cópia da situação no momento presente, só que essa cópia, ela incorpora a energia da situação original. Pode ser que até tenha interferência lá no passado. Pode ser que o passado mude de maneira dinâmica e a gente nunca se lembre. Pode ser que toda vez que você reviva isso, o passado mude e a gente não sabe. A gente não sabe. Não sabe quão plástica é a realidade. A gente não sabe se o sistema é todo dinâmico, né? Se, quanto a coisa é estável, quanto a nossa memória realmente funciona, né? Mas são questões filosóficas e físicas para outros cursos e não para uma palestra. Mas o que eu estou querendo pontuar aqui é que você está trazendo algo do passado e essa construção é presente. E há uma interação. E essa dinâmica, muitas vezes, é o que mantém você sem lucidez quando você revive a cena. Por quê? Quando nós trazemos algo na memória, nós não temos, em geral, o controle da situação. Você não passou, não parou, ficou bem. Não, agora eu estou bem, vou ficar, fazer uma meditação zen aqui. Vou entrar nesse estado transcendental, quase nirvânico. Agora eu vou repassar meus piores momentos. Né? Né? Aí você começa a lembrar de alguma coisa. Ah, bom, deixa eu reavaliar aqui. Não, não é isso que você faz. uma situação similar traz uma emoção à tona, ou um vislumbre de algo se associa de uma maneira muito louca, que a gente faz isso, né? Sem muita lógica, com cenas e cenas, momentos e fatos, de repente algo do passado vem à tona, né? Por conexões indiretas. Sabe aquela coisa por semelhanças imperceptíveis para a razão? Nossa, obrigado. Essa movimentação, essa percepção que nós temos do movimento da memória não é muito claro. Então, essa conexão salteada trouxe uma memória porque houve um estímulo e houve um caminho que foi se ampliando para as perturbações ganharem momento, ganhar movimento e energia. Em física, como você fala momento, a gente não percebe muito. É energia no instante. A cada instante ganhando energia. A gente chama de ganhar momento. E energia espiritual tem essa relação com o físico, de realizar algo no físico. De repente você está revivendo algo na memória. Você não sabe de onde começou. Você sabe que você já não estava totalmente relaxado quando começou. E aí, de repente, você está apertando as unhas nas palmas, rangendo os dentes, franzindo a testa, tensionando os ombros. Isso é só o que você percebe. E as perturbações que você está vendo no seu sistema cardiovascular, mudando a sua pressão arterial, mudando o ritmo respiratório. De repente a pessoa, sem saber porquê, ela está revivendo aquilo, dá sudorese, mal-estar. E aí? Mal-estar é uma palavra geral que o médico odeia, né? Mas o que é o seu mal-estar? Né? É difícil, o cara tem que descrever, né? É o mal-estar em geral. É quando você tem algum tipo de situação que te faz sentir fora do seu normal ignorável. A gente chama o normal ignorável de bem-estar. Incrível isso, né? Quando nada te incomoda, isso é o bem-estar. A gente não valoriza, né? Porque é um nada. Depois você está sentindo. Então, o que você está sentindo? Nada. Deveria sentir prazer de estar vivo, de sentir feliz que não está doendo nada. Não. A gente fica neutro. Que saco, né? Que porre, né? Aí dá uma dorzinha de cabeça, ai, minha cabeça está doendo, virou foco. Isso já é um tipo de mal-estar, sentir-se mal, estar fora da sua norma, que você consegue ignorar tudo ao redor. Curioso isso, né? A importância que a gente dá para não sentir. A gente não dá valor nisso, né? Obrigado. Quando a gente revive esses momentos, a gente está pondo energia do passado e do presente. A memória tem uma força muito grande na gente, porque nos liga ao tempo espiritual, outro momento. Cabe a nós tentarmos aprender, ou querer, né? Aprender a participar desse movimento e não deixar que ele ocorra movido apenas por instinto. Quando a gente não está no controle, ocorre um crescendo de realimentações que vão obedecendo os seus padrões normais de dia a dia. Você é uma pessoa que valoriza a sua quietude, seu bem-estar, sua tranquilidade, então você presta atenção nisso. Mas se você simplesmente vai levando as coisas sem prestar muita atenção, então você é uma pessoa cujos instintos passam mais tempo no controle, que você fica sendo reativo a tudo. Então, se você é uma pessoa que não... Por exemplo, se alguém esbarra em você e você leva para o lado pessoal, sempre, você é um tipo de reativo. Se você é daquele que simplesmente sente o incômodo e isso te irrita, você é reativo de outro jeito. Tem pessoas que não reagem na hora, que o primeiro impulso quando tomam um cutucão é olhar e avaliar o que aconteceu. Não atribuem o movimento a uma causa externa ou interna enquanto não coletam dados. Isso é um perfil de observador. Isso não é o mais comum. O mais comum nós somos reativos. Ou o reativo interno ou o reativo externo. Que é aquele que leva para o lado pessoal, né? Ai! E fica só magoado com o outro. E aquele que já quer bater de volta. Geralmente esses são os dois grupos mais comuns, né? Tem aquele que é um grupo menor, mas também tem, que é o que faz o ai, mas não põe a culpa no outro, põe a culpa em si próprio. Ai, eu fiquei no caminho de alguém. Também não é legal, né? Aí você vê a pessoa olhar para o que aconteceu. Entendeu? Como é que foi o esbarrão? Qual é a situação? Qual que é a leitura que você faz? Para depois tomar uma atitude. Cuja primeira reação... Todo mundo reage, mas qual que é a reação? A reação não é o atribuir responsabilidade, não é o responder ao movimento, mas a reação é analisar, observar. É um perfil. Cada um faz de um jeito. Todo mundo tem que aprender do seu jeito. A questão é que, tirando essa minoria, que é o perfil do observar, as outras reações tendem a criar gravações em gramas de um tipo de reforço. Então, aquela situação vai ser associada com a construção geral do momento. Então, tem pessoas que ficam... Ó, estou fazendo isso, eu não quero tomar um cutucão. Então, eu vou passar de lado, vou passar olhando. O outro, quando passar naquela região de novo, vai enrijecer o corpo para se alguém esbarrar, ele não perder o equilíbrio, o outro perder o equilíbrio. Que a postura reativa está retratada na programação do futuro. Isso é preocupação. É um tipo de preocupação originada no sistema reativo. É uma tendência que nós temos a fazer as coisas assim. E isso é baseado em instinto. Quando a gente junta instinto com a razão, a gente fica muito perigoso. Para a gente mesmo. Porque as situações vão se acumulando para nos apresentar desafios e nós construímos com a razão maneiras do instinto ser mais eficiente. E não das trocas emocionais. E não da aprendizagem sobre nós mesmos. Eu sempre falo, nós reencarnamos para aprender sobre nós, não sobre o mundo, não sobre o tempo e o espaço. Não é para aprender ciência, não é para aprender espiritualidade. A gente já é espírito. A gente reencarna para aprender sobre nós mesmos, sobre quem nós somos. A cultura, o meio, são o nosso instrumental de autodescoberta. Nos adequarmos ao meio, aprendermos com o meio, é a nossa forma, nosso meio de descobrirmos o que somos, quem somos. De aprendermos sobre nós. Só que quando nós estamos no mundo físico, nós não entendemos muito bem como as coisas funcionam na relação espiritual com o físico. Nós mal conseguimos entender como o mundo físico funciona. Então, muitas vezes, é confortável deixar com que o nosso lado animal assuma o controle. E aí que o instinto toma conta. Quando o instinto toma conta, nós continuamos sendo ligações do mundo físico com o espiritual. Nós continuamos ligando os mundos. Aí eu coloco meu instinto animal com a razão, mudando a minha forma de interpretar os estímulos ou moldando o que eu transmito na minha aura. Eu pego um potencial de experiência que é uma emoção e, se em vez de viver a experiência equilibrando a força do movimento que a emoção causa com a parte relacional que é viabilizada em parte pelo instinto, em parte pela razão, em parte pela própria emoção, e eu deixar simplesmente o instinto ganhar força da emoção e usar a razão para criar um mecanismo para que esse instinto se realize, Eu estou transformando meu potencial espiritual em uma maneira de tornar o meio espiritual à minha volta, próximo de mim, muito mais animalizado, muito mais rude, muito mais rústico. Isso é uma questão para a gente prestar... É uma questão de prestar atenção, para a gente observar o como funciona, quem nós somos, como nós funcionamos, quais são as nossas possibilidades. O mundo físico e espiritual se conectam o tempo todo. Nós somos espíritos. Quando nós reencarnamos, nós entramos num mecanismo, num sistema que limita a percepção do mundo espiritual. Você para para pensar, se nós somos espíritos, todos nós somos espíritos, por que a gente não vê espírito o tempo todo? Eu explico isso nos cursos, mas vamos falar isso numa palestra, de uma maneira mais óbvia. Por que a gente não está vendo espírito agora? Nós precisamos aprender a lidar com o tempo e espaço no mundo físico. Nós somos a limitação. Então, o mecanismo reencarnatório usa nossos potenciais de percepção como interface no próprio corpo. E a gente depende dos sentidos do corpo. Nós temos toda a informação espiritual fluindo para nós? Temos. Só que o canal está ocupado pela informação do sensório físico. Quando alguém é mais sensível ao mundo espiritual, significa que essa pessoa tem a capacidade de dar validade às informações espirituais, mesmo no sistema físico. Quando você recebe informação pelos sentidos do corpo, essas informações percorrem um caminho físico. Você tem sensores físicos gerando impulsos elétricos, reações químicas que circulam pelo corpo e vão até o cérebro. Você, como espírito, usa o cérebro como centro de controle do corpo e como base de armazenamento de conhecimento, memória. No mundo espiritual, você não precisa ter memória. No mundo espiritual, você tem o tempo. Dá para entender isso? No mundo físico, a gente tem que ter memória, armazenar os dados. No mundo espiritual, cada instante do tempo é a própria memória. Quando você se lembra de algo no mundo físico, você está associando o tempo todo essa memória que está no seu cérebro, que são impulsos elétricos, reações químicas, com os instantes no tempo, no plano espiritual, em que isso aconteceu. Já ouviram falar que os orientais chamam o mundo espiritual fora do presente de Akashi? O que significa isso? Tem gente que acha que é memória. Não é memória. É o tempo em si. São os instantes que passaram.
Estão lá.
Pra gente passaram.
Mas lá é como se fosse presente.
Cada instante é presente. Cada instante é real. Se quando a gente está sonhando, a gente não consegue separar o momento do sonho da realidade lúcida, desperta, você acha que o que você cria na imaginação durante um sonho é menos real no mundo espiritual do que aquilo que você viveu? Não, é real. O valor de verdade como experiência física é menor, porque o seu sistema físico, sua rede neurológica, te diz que isso é menos real. Mas como potencial emocional, o que você constrói com a imaginação, o que você constrói durante os seus sonhos, o que você constrói durante as suas guerras mentais, é tão real no plano espiritual quanto. Só que o ser real não quer dizer que tenha tanta persistência. O que esses elementos têm de menos é persistência de continuidade. Tem menos do que a nossa realidade porque ela não é compartilhada. Lembra que eu falei? Porque é interno. Os outros não estão vendo. Então, esses momentos não têm persistência, mas eles viram referência espiritual sua. cada coisa que você pensou, seja uma iluminação brilhante, seja uma besteira totalmente absurda, faz parte do Akashi, conectado à sua existência, faz parte do seu passado.
Quer compartilhar com todos?
O índice é você. Se algo que você não compartilhou com ninguém, isso é seu.
Se
você vive um evento no passado, se você viveu, o que foi vivenciado é de todos que vivenciaram.
Mas
portanto, de todos que observam.
Mas você mantém também?
Eu estou vinculado lá. Só que aquilo existe. Aquilo é parte de mim.
E se você muda? Vai mudar então.
Oi?
E se você
não sei. Essa é a questão. Se aquilo mudar, então o passado é muito mais fluido do que a gente pensa. A gente não sabe. E ninguém vai lembrar. Mas isso é questão de física. Fala, Miriam.
Eu vou tentar distrair o que eu entendi o que você está falando.
Você quer deixar eu terminar a linha de pensamento?
Eu
acho que vai facilitar.
É que nem um livro. Se eu ler um livro, eu estou entrando na linha mental de quem escreveu?
Você está associando aquilo à sua mente. Você está como observador, que olhou a forma e reforçou. Só que como não há algo objetivo, você cria a relação subjetiva, que é a construção emocional. Então, quem é mais sensitivo vai perceber as formas mais próximas que foi criado pelo autor. Quem é menos sensitivo com relação à percepção das formas ou da construção vai perceber as reações. Então, de alguma maneira, sim, você se liga àquilo que foi construído e você se torna cúmplice da obra. Todo mundo que lê um livro se torna um pouco cúmplice daquilo. Né? Só que nós somos seres muito visuais. Nosso córtex visual é muito complexo. A quantidade de energia que nós focamos espiritualmente na construção de imagem ou da percepção substitutiva é muito maior do que simplesmente a imaginação. Então, quando uma pessoa lê um livro, ela pode ter emoções fortíssimas. E essas emoções vão ficar ligadas ao livro físico que ela leu, se for um livro de papel, por exemplo. E aquilo vai ser um elemento de memória no tempo. A persistência está no livro de papel, nas letras impressas no papel. Isso é muito interessante. Outro volume da mesma obra não vai causar a mesma reação nessa pessoa, porque ela criou um vínculo com o objeto físico que ela leu. Isso é uma coisa curiosa. Então ela tem uma ligação mais emocional. E o que ela imaginou, as cenas que ela imaginou, vão ser associadas às emoções. Alguém lendo o mesmo livro, imaginar algo parecido, que não igual, vai ter proporcionalmente a semelhança da forma, associação à energia que essa pessoa gerou. Então, um livro tem muito menos comunalidade psíquica do que um filme, que dá a imagem pronta, que já é a interpretação de um grupo de pessoas, atores, cinegrafistas, diretor e roteirista, todo mundo que participou daquilo. Então, em termos espirituais, os livros são mais saudáveis? São. Mas são menos desafiadores. Sair de uma sessão de cinema e se sentir indivíduo é muito mais difícil do que você sair de uma leitura em grupo. Você não sente indivíduo, você sente parte de um grupo. E a hora da reflexão é como indivíduo. Você tem que ser parte do grupo ou em grupo. Na hora que você está sozinho, você tem que ser indivíduo. Tem pessoas que adoram participar da experiência coletiva para não ter que sentir-se como indivíduo. Estão sempre se sentindo como grupo. Então, é uma maneira de vocês observarem seus próprios comportamentos. Porque a ligação entre os planos ocorre sempre. A questão é como ela ocorre. Aqui você vincula. Nós precisamos vincular a percepção. Nós fazemos associação. Se uma pessoa é cega, está lendo um livro em braille, ela vai associar aquele livro, aquele papel vai ficar impregnado com a energia dela. Outra pessoa que for ler aquilo, se for sensitiva, vai começar a capturar as formas emocionais que esse primeiro cego leu, que o deficiente visual leu, com os dedos. Ele vai começar a ter reações emocionais antes de ler a cena. Nossa, o texto estava bom mesmo, né? Comecei a antecipar essa cena duas páginas antes, não tinha nem a menção ainda. Construção deve estar muito sutil. Não, está sentindo energia espiritual. Tá. Para quem, como eu, pega livro às vezes em sebo, às vezes você pega umas coisas que você fala, nossa, quem lê isso aqui estava muito mal quando leu, ficou muito mal com essa obra, ou não entendeu. Entendeu? Você sente? Então, às vezes você tem que tentar gerar uma ativação energética de um certo tipo para desvincular a memória do indivíduo com a obra, né? com o material. E a não ser que a pessoa toque de novo, aquilo realmente, às vezes, até você consegue não vincula mais tão forte. Tem coisa que não tem salvação, né? Dependendo do tipo de emoção que ficou, é álcool e fósforo, né? Não tem. Tem livro que fica com energia muito complicada. Mas é raro. A maioria não tem problema assim, não. Mas isso é para a gente ter uma noção de como as ligações estão mais próximas, estão coisas do cotidiano. A gente não percebe. Quando você olha uma coisa e tem uma reação emocional, você está fazendo uma conexão espírito-corpo. É uma ligação do mundo espiritual com o mundo físico. Você está trazendo as coisas para um mesmo padrão.
Quando a gente vê foto, um filme assim, do casamento, de parentes, assim, essas ligações aí de...
Ocorrem. Ocorrem. Elas ocorrem, sim. É, aí entra até uma coisa bem óbvia. Quando uma pessoa morre, desencarna, bate as botas, né? Dobra o cabo da boa esperança, escolha o termo que você quiser, né? Essa pessoa deixou o corpo e passa a existir apenas no mundo espiritual. Mas em que ponto do mundo espiritual? Né? Existe um local específico? Depende, cada um vai ter uma associação com sua semelhança, com seu modo, com suas necessidades, né? Quando alguém no mundo físico fica pensando nessa pessoa, você cria um portal para onde essa pessoa estiver. Ou você tenta criar, depende da sua competência, do seu foco. Mas a tendência é a pessoa criar um nível de ligação. Algum alcance, algum nível de ligação é feito. E como é que funciona isso, né? Você está se ligando ao passado quando se lembra da pessoa. Você está se ligando ao Akashi compartilhado entre você e a pessoa, que até foi a pergunta que o Marcos tinha feito. Mas se eu vivi algo com alguém, eu estou revivendo uma coisa com a pessoa, estou. Agora, e quando eu crio algo na minha mente? Se você é uma pessoa que lembra de alguém por uma interpretação muito peculiar sua, a conexão com o outro é mais frágil. Quanto mais nítida, mais clara é a construção, quanto mais compartilhada é a construção da memória que você tem do outro, menos idealizada, maior vai ser a conexão real com o mundo espiritual que você está fazendo, maior vai fazer uma conexão com a pessoa. Isso é uma coisa curiosa. Nós não percebemos os outros como os outros são, nós percebemos a nossa leitura dos outros. E é isso que faz com que os planos consigam ficar separados. É por isso que a gente consegue... Nós somos ilhas de percepção. Por isso que a gente consegue não ficar percebendo o mundo espiritual o tempo todo. Porque nossas percepções estão focalizadas em como o corpo funciona, nas informações do sistema físico, fisiológico. Quando tem alguém que eu observo, qualquer pessoa, e eu penso nessa pessoa, eu não penso em quem ela é, eu penso em como eu a percebo. E aí eu associo o que eu percebo com o que eu entendo do que eu percebo. E eu idealizo algo, eu crio uma ideia a respeito disso. E isso tem uma certa distância de quem a pessoa é. Se não fosse assim, não dava para desencarnar em paz. Se a gente conseguisse ter contato direto com as pessoas no plano físico. Porque só de pensar, a gente já cria o portal. A pessoa nem ia conseguir ficar no plano astral, ficou o tempo todo sendo evocada por todo mundo que pensa nela. Mas o nível de proximidade entre o que ela é e o que a gente percebe dessa pessoa varia muito. Então, quando alguém tem um conhecimento muito íntimo, muito próximo, quando há muita força de convívio que acaba descascando emoções entre as pessoas, você cria uma conexão espiritual muito forte. E essas pessoas são aquelas que, quando pensam na outra, evocam. Por isso que é complicado família próxima, quando começa a chorar que alguém morreu, fala que puxa a pessoa de volta ao plano físico. Não é que puxa a pessoa para o plano físico. Você cria um portal e conecta o plano espiritual onde ela está com o local do plano físico onde você está, que também é um plano espiritual. Aqui no nosso entorno, você tem todos os níveis do plano espiritual como algo acessível. A questão é quanto isso está acessível. Se eu focalizar minha atenção em algo num plano espiritual específico, eu vou aproximando da minha percepção e isso vai se tornando uma conexão mais forte. Eu vou criando um portal cada vez mais próximo desse plano espiritual com o ambiente físico que eu estou agora. Quando você tem um nível de intimidade com alguém muito grande, você começa a perder em alguns níveis a idealização, a necessidade de interface, e começa a sentir o outro. E essa memória do sentir é o que torna as pessoas íntimas. E a memória do sentir é o que cria o portal espiritual entre elas. Isso não quer dizer que as pessoas se deem bem, não quer dizer que isso seja amor. Por incrível que pareça, não precisa ter uma relação de bem-querer para isso. É uma relação de convívio. Uma pessoa se opõe a outra, estuda a outra a vida inteira para se opor a ela, cria esse tipo de conexão. Né, tem... não me lembro de onde vem isso, mas que tem um estrategista, não lembro se isso é um livro chinês, mas teve um estrategista que escreveu, né? Falou, olha, quando você conhecer melhor o seu inimigo do que os seus amigos, você vai achar que está pronto para a batalha. Mas não está. Tente conhecê-lo melhor ainda. Eu não sei se é dele. Eu lembro que era um estrategista, mas eu não chutei porque eu não lembro. Faz um tempo que eu li A Arte da Guerra. Mas é algo que é... Eu acho que não é dele. Acho que é de um... É de um interpretador dele, um dos comentaristas. Então eu não chutei para não ficar no vazio, né? Quando a gente pensa, a gente cria uma conexão com o que a gente pensou internamente, porque ele é nosso. Então, aquilo que a gente fala, olha, mas se eu lembro de algo, esse algo está ligado aos outros, que também participaram desse algo. E quando eu imagino em cima do que eu lembrei, tudo que eu imaginei existe no universo interno, então não tem tanta persistência, a menos que eu repita muito. Se eu repetir suficientemente, isso se torna visível, perceptível, por quem está me observando espiritualmente. Aí agora entra a grande armadilha, que é o que ele falou, mas não muda lá, se mudar lá atrás. Qual que é a grande armadilha? Se eu estiver revivendo um momento do passado vividamente, começar a imaginar isso, eu estou me ligando àquele momento do passado. O que eu crio começa a fluir energia do presente para o passado. Eu posso aumentar a quantidade de energia de uma forma que eu estou criando agora para quem está convivendo comigo no passado. Então, se tem... Isso é muito estranho de falar. Mas se você tem alguém do mundo espiritual que está próximo de você, que participou daquela cena, que estava observando a coisa a partir do plano espiritual e olhando as formas de pensamento envolvidas pela clarividência, por exemplo, é possível que o que você cria agora passe a fazer parte dessa história. E isso é uma coisa muito séria. Isso justifica por que a gente demora tanto reencarnando. Porque o tempo é muito mais flexível do que a gente pensa.
Não entendi.
Só para, na verdade, eu escolhi até fazer esse comentário agora, porque eu achei que daria para pegar. Vamos ver se explicar de outro jeito. Eu me lembro claramente, por exemplo, de uma discussão que eu tive com alguém num certo momento, 10 anos atrás. Eu me lembro claramente da discussão. E aí me pego, de repente, repetidamente, revivendo essa discussão. E aí eu sempre que eu estou distraído revivendo isso, eu fico imaginando outro desfecho. Porque o desfecho daquilo lá não me agradou. Cada vez que eu penso num desfecho um pouco diferente, porque eu vou incluindo coisas que eu sei hoje, experiências que eu já tive. E eu não estou no controle, porque eu estava distraído, eu não estava no momento de meditação, eu simplesmente estou revivendo aquilo e eu preciso que algo me interrompa para eu parar. Né? Essa construção do diferente é minha. Ninguém percebe. Só o que aconteceu é que é compartilhado. Mas digamos que hoje eu tenha do meu lado um espírito me observando, que 10 anos atrás estava observando aquela discussão. Se ele for clarividente e estiver vendo a construção mental da minha distração, minhas abobrinhas mentais, ele vai ver essa cena que eu estou construindo agora. Se ele tiver a lembrança da mesma cena do ponto de vista dele, ele vai começar a dar realidade ao que ele está observando junto comigo, não só no presente, mas também no passado.
Só de observar, mas não precisa concordar.
Sim, só de observar, não precisa concordar.
Exatamente.
É, basta, basta perceber. Observar requer um nível de alteração de si. Quando você observa algo, você está alterando o que você é. Você está mudando o universo.
Sofreu o karma?
Oi?
Sofreu o karma?
Não sei. Não sei. Eu não sei nem quanto isso altera a história.
Mas você não terminou de falar.
Hã?
Você não terminou de falar, você vai concluir.
Não, vou concluir. O interessante é que isso aumenta a força, porque agora no Akash eu tenho duas versões da história. Eu tenho uma muito forte, que é a que todo mundo viu, e eu tenho uma versão mais fraca, mas que agora existe no Akash, no passado. Ela existe, de alguma maneira, no passado, sem ter ocorrido. Porque ela passou a existir fora de mim. Eu pensei nela agora, mas foi com tanta força ligando ao passado, que alguém que está me observando agora, e que também observou aquele momento do passado, vai reforçar a existência disso naquele outro momento do Akash. E aí, quando a gente cria algo que persiste no tempo, você ganha uma coisa que a gente chama de vetor temporal. Você ganha energia acumulativa. Isso vai tender a virar uma obsessão para mim. Isso vai tender a virar um gerador de ansiedade para mim. Se isso... Eu estou falando, isso pode até alterar. Isso não é importante. Eu não estou falando de alterar a história. O importante é quanto isso pode ficar importante para mim, se isso acontecer.
Vira potencial de ação?
Vira potencial de ação, só que você não tem para onde canalizar. A tendência é a gente somatizar ou tentar encontrar um canal para isso virar ação. Se foi alguma coisa instintiva, a gente tem uma força primal ganhando força. De um momento para outro, ganhando 10 anos de história. No instante anterior não tinha nada, agora tem 10 anos de história. Se alguém olhar para você e trabalhar com magia, vai falar, fizeram magia para você, é coisa antiga, está aí há 10 anos. Não é. Você acabou de construir sozinho, com um parceiro espiritual que está tentando te ajudar.
Agora você tiver que de trabalhar, né?
Pode ser. Que é outra maneira de planejamento de longo prazo para zoar as pessoas. É você botar um caronista na aura da pessoa, de tempos em tempos, nos momentos de crise, para criar esses vínculos. Isso é usado para fazer certos tipos de magia. As pessoas não têm noção de como funciona a ligação do espírito com o corpo. É um negócio muito fantástico, é um negócio muito legal. É uma capacidade de criação muito grande. É o nosso lado da criação. É o aspecto que a gente é cúmplice, daquele vós sois deuses. A gente é cúmplice da realidade à nossa volta.
Só você se diverte, né?
Oi?
Só você se diverte.
Por quê?
Adoro, 10 anos numa mesa. Você está consertando alguma coisa e agora fazer descamba?
Esse negócio é sutil, você está com nível de criação de realidade. Se aconteceu um evento na camada de realidade, você está aproximando uma camada também.
Oi?
Você está aproximando uma camada de realidade.
Eu não vou entrar nesse mérito. Não vou entrar nesse mérito porque eu tenho argumento e contra-argumento para isso. Eu já pensei bastante a respeito. Eu não preciso mexer com realidades paralelas para isso funcionar. Eu não preciso alterar nada. Porque simplesmente...
Você viu alguma realidade que isso já aconteceu?
Pode ser. Então é indiferente. A A questão é que para o foco da consciência, eu estou gerando uma experiência nova quando isso acontece. Acabei de criar um... Gente, é o seguinte, você estava andando distraído, de repente você entrou numa dessas, às vezes por uma coincidência ou por um planejamento de longo prazo de alguém, de repente você tem um estilingue que está esticado há 10 anos na sua direção. Entendeu? A hora que soltar, vai machucar. Não precisa nem ter pedra no estilingue. Só a borrachada vai ser de lascar. Deixa lá.
Essa construção que eu vejo nas doenças psicossomáticas, quando você vai criando esse elástico, é onde vira as doenças.
Sim, exatamente. É isso, que eu estou falando. A gente, por isso que às vezes você tem processos de somatização muito rápida. E espiritualmente, você fala, meu, da onde veio isso? Por que essa pessoa, de repente, somatizou uma doença que outra demora 5 anos, a pessoa somatizou em 6 meses? Muitas vezes você não sabe de onde veio o potencial espiritual para tanto. Você olha, fisiologicamente, são casos que você explica, mais ou menos, você explica tentando entender a consequência do que aconteceu. Mas qual que é a causa? Olha, mas, tá, essa pessoa... somatizou o que há, é um acumulado disso, daquilo. Não, às vezes é um evento, é o que faz transbordar o corpo, é a gota que transborda, sabe? Às vezes é um evento, que é um negócio desse. Às vezes você tem uma coisa que ocorreu no passado e ocorre uma dessas associações. A gente não tem controle sobre isso, de ocorrer associação, não. O que a gente pode tentar passar a ter mais controle sobre o nosso dia a dia. Se observar suficientemente para perceber quando esse joguete de instintos e imaginação começam a saltitar, a sair do controle. Quando a minha memória começa a ser alimentada pelo instinto reativo. Eu posso começar a observar para ver quando isso acontece. Se eu evitar que isso aconteça, eu desarmo a maior parte das armadilhas.
Abraão.
Fala.
E se, depois dessa experiência, a primeira experiência, algo vem sendo preparado, não no sentido pejorativo, no sentido bom, vem sendo preparado para ser potencializado depois e jogar de olho lá atrás e resolver o problema?
Então, o difícil é saber o jogar lá atrás.
Os dois não se fundiriam?
É uma coisa curiosa, eu não sei. Eu posso argumentar de algumas maneiras que são viáveis pelos experimentos que eu fiz na física espiritual. Coisas fora do corpo e no corpo. Se eu tenho uma experiência dessa, eu tenho uma experiência que, passados anos, eu entro num reviver mental daquilo, e como... Aí entra um negócio que eu falei na outra palestra, lembra que eu falei um negócio de uma pessoa é aura, duas é egrégora? Forma pensamento é a mesma coisa. Uma é interno, duas é público. Tá? Se alguém vê algo espiritual acontecendo, esse evento espiritual agora faz parte do público. Se é um só que vê, ele é pessoal. Se é só o Criador que vê. Se tem um observador, já é público. E o fato de repente tornar uma batalha dessas com uma criação mental intensa algo público para o mesmo observador do evento original cria esse estilingue de energia. Cria essa permanência num certo grau. O grau de eficiência desse estilingue vai ser proporcional à intimidade entre o observador e o observado. Então, se eu tiver alguém íntimo bastante observando, tornando o público de uma maneira muito intensa, lembra que o negócio do sentir?
Num... Bem-vindo.
Aí esse tempo todo vai ganhar um grau de realidade, um grau de realização muito intenso. Pode, de repente, mudar a vida da pessoa, radicalmente mudar a percepção, mudar um monte de coisa. Vai alterar alguma coisa no passado? Não sei. Se alterou, como é que eu vou lembrar? Se todo mundo vai lembrar de uma história diferente, eu não vou saber. A coisa mais curiosa
se lembrar, também vai ficar.
De falar isso é, será que mudou de realidade? É outra possibilidade. Eu mudei uma realidade ou eu mudei de realidade? Não sei. A gente não tem, não tem noção disso. Mas por que que isso é tão solto? Porque o que ocorre no mundo físico é importante enquanto vivência. Tanto, as coisas são tão impermanentes que a gente depende da memória física para lembrar das coisas. O que ocorre no mundo físico fica só na memória física. O que fica no Akasha é a contraparte espiritual. O universo não registra a cada instante do tempo físico, registra cada instante do tempo espiritual. O tempo físico depende da memória, e a realidade naquele momento é o próprio tempo, é tudo que há para aquele observador. Então isso também não é tão importante. O importante é o que você viveu, o que você ficou mais sábio ou não. Momento Caetano, né? Ou não.
Estou um exemplo de 10 anos atrás que eu só lembro. E no caso de uma memória que eu construí em outras vidas, que ela não vai lembrar do fato, mas ela tem a potência de algum dia, mas tem alguém lá atrás que está ligado ao fato.
Não tem como você reviver o fato se você não tem os engramas de memória no cérebro. O que você consegue trazer é a parte emocional. Felizmente o foco é menor, mas você pode criar uma estilingada muito fraca de 1.000 anos, 2.000 anos, 10.000 anos.
E tem gente lá ligada a você.
Mas felizmente o cérebro tem uma necessidade. Conexão por modelo. O cérebro precisa fazer. Nosso cérebro funciona por associação. Então se uma pessoa faz uma regressão e passa por uma situação, ela vai associar os personagens com pessoas dessa vida. Só que não são os mesmos espíritos. São outras pessoas. Ela vai achar que é o mesmo espírito, não é, é o mesmo arquétipo. E essa associação de arquétipos faz com que a continuidade de memória não exista. Porque não é o mesmo elemento, são arquétipos só. Não são os mesmos indivíduos, então não são as mesmas associações de índice de memória. Então a estilingada vai ser só pessoal, mas ela vai ser muito longa. Se tiver um observador externo ou alguém em comum, aí a coisa vai ganhar outro nível de força. Mas, em geral, quando a pessoa fala em lembrança de outras vidas, ela está falando só da memória interna. Raramente é coletiva. Muito raramente. Tá? As pessoas que fizeram regressão, que eu conheço, que lembraram de outras vidas, assim, que encontraram realmente uma lembrança, que o espírito era o mesmo de uma vida para outra, eu acho que de cada 5, 6 mil é um. É uma proporção ridícula. Assim. As pessoas raramente se encontram desse jeito. Tá. Deixa ele falar que ele já está até com câimbra no dedo aqui. É, ele ganhou persistência o dedo dele ali. Ele abaixou a mão, continua a forma astral do dedo ali.
Levando isso pro lado contrário, né? pro outro lado e pro lado da autopercepção, em que você faz o seu exercício de meditação, não de meditação, mas tentar meditar, acalmar a mente e tal. Chega num estado em que você percebe, às vezes, níveis de tensões emocionais. E não necessariamente com um índice, claro, relacionado com um evento ou outro. E o que eu queria até perguntar isso, o que eu percebi é que às vezes aparece, durante esse. Você consegue silenciar a mente, não tem mais tanta. Não tem mais nenhum pensamento muito intenso, nada muito importante. E é engraçado, nesse estado de tensão, começa a brotar. Começa a vir histórias do dia, histórias, às vezes do mês, ou coisa que está preocupado. O momento em que você observa isso, nesse estado de maior observação, ou seja, de menor reatividade, como é que isso influencia no aprendizado ou no. Enfim, no
eu acredito que isso, essa condição que ele está falando é aquele momento, vai. Você não está simplesmente na tensão do dia a dia deixando brotar. Ele está falando de um momento em que ele parou. Fez uma introspecção, se acalmou, está tentando meditar, está legal. De repente começa a vir esses assaltos de memória com imaginação, com as ansiedades vindo à tona. As preocupações aparecem a partir daí. Né? Isso começa a vir à tona. E aí? Né? Como é que.
Sem dar
você está observando, então você não está alimentando, não está virando uma briga. Meu, isso é ótimo, porque você está se conhecendo. Por que eu devo. É hora de você começar a fazer questionamentos de valor. Por que eu estou valorizando isso? onde, em que momento, ou seja, em que instante do espaço e do tempo eu dei valor a isso para isso virar uma permanência em mim. Isso é importante? É, por que eu estou preocupado? Eu já fiz o que eu tinha que fazer, vou ter que fazer de novo tal, eu já planejei. Então, por que no meio do caminho eu estou preocupado? Qual que é a minha construção? Estou preocupado à toa? Ou eu sinto uma falha no meu raciocínio? Eu estou com medo de quê? Porque a gente é movido por insatisfação e a gente mede o nosso nível de interface com a realidade pelo medo. Então isso é complicado. Nós somos medrosos e insatisfeitos, né? Isso sendo otimista, né, aquele cara assim. Tô brincando, gente. Mas que nosso movimento é a energia das emoções causando um afastamento do que nos está deixando insatisfeitos, nos aproximando do que nós achamos que vai nos satisfazer, né? E a gente escolhe o caminho pelo caminho de menor medo. É engraçado falar isso, né?
É interessante, porque quando você falou, agora você falou, os temas que vinham eram justamente temas, digo assim, eventos relacionados com escolhas.
As únicas coisas que realmente importam pra gente são as escolhas. Isso é engraçado, mas é o que importa. Como consciência experimentando o mundo, como espírito reencarnado, o que importa são as escolhas. Tanto que é o foco do meu discurso aqui há anos, é falar sobre as escolhas. Sempre falando sobre escolhas. Então, nada mais natural do que quando você está observando, você perceber que as escolhas são o ponto alto. Quando alguém diz algo em resposta ao que você disse, que te irrita, que te magoa, te ofende, em geral, a reação que você tem, você não percebe, mas ela é contra você mesmo. Porque o que a pessoa fez, você vê como resultado da sua escolha anterior. Por isso que nós jogamos tanta energia desagregadora para dentro de nós mesmos. Porque nós direcionamos a insatisfação com a nossa própria escolha. E nós reagimos com instinto para quem está perto. Então nós tendemos a agredir quem está próximo por instinto, porque por percepção nós sentimos que nós geramos as situações, mas precisamos de um bode expiatório emocional. Isso é uma construção comum. Isso é uma daquelas coisas bem curiosas para quem é sensitivo, para quem... Oi?
Tem um áudio que é de alguém aqui?
Um áudio?
Só um
Quando a gente... Vamos lá. Retomar o fio da meada. Quando a gente vive uma situação, a gente vive essa situação porque nós temos algo em nós, um vazio, na verdade, a ausência no meu ser de alguma percepção, algo que eu como consciência sinto, mas não consigo perceber. É como algo que incomoda e você não sabe o que é. Mas não é um incômodo, a consciência ela sente. Perceber é participar da criação de. A palavra perceber é isso. É em raiz, em origem, ser cúmplice da concepção, perceber, tá? Então, se eu sinto, mas não consigo perceber, se eu não consigo que aquilo seja parte de mim, eu não consigo conceber internamente e sentir ao mesmo tempo, que é o sentido do perceber real, né? Aquilo, para mim, é como a força magnética que atrai o ponteiro da bússola. É um potencial a ser realizado. É um vazio para ser preenchido. É que nem um balde vazio, quando você afunda ele na água, que ele tem pressão para afundar e, de repente, blum, enche, quando a borda passa do limite. Cada vazio do sentir, cada sentir não percebido, é esse balde sendo afundado. Você tem que fazer força para ele afundar, para poder encher. Só que com os sentidos, não dá para você entornar o balde. Todo balde tem que descer reto. E tem incômodos que são baldes grandes, então tem que fazer muita força para ele encher. E tem sentidos que são chicrinhas, assim, você, né? Mais fácil. Né? Com efeito especial, né? Sonoplastia. Né? Quando a gente sente algo, a gente tem esse esforço. Esse esforço, se ele não for suficiente, se for uma coisa difícil, não acontece no plano espiritual. Não acontece, na verdade, não acontece no plano da consciência, nem no mental, nem no espiritual. Ele vai para o físico. E quando ele chega no físico, que é onde a gente está experimentando, é o que a gente chama de karma. É o potencial de experimentar algo. E aí a gente tem várias experiências que vão aos poucos afundando o balde. Aos poucos vão fazendo com que esse sentir da consciência vá ganhando áreas de percepção. Essa construção é lenta. Isso é que nos move para reencarnar. Isso que nos move nas escolhas. A gente não consegue perceber realmente antes de um certo nível de força, de movimento na direção do sentir. A gente precisa conseguir empurrar esse balde. O momento em que ele enche é o momento da percepção, enquanto ele enche. Depois, ele vira compreensão. Aí, toda vez que você sentir aquele estímulo, você imediatamente percebe, porque agora você já compreende. Aquilo já faz parte de você. Para chegar nisso, como é que você constrói o processo? Por que que isso passou a fazer parte de você? Porque você foi construindo um encaixe para esse balde afundar. Você foi construindo a estrutura para empurrá-lo dentro da água. Ou seja, você foi se estruturando. Você só consegue adicionar elementos nessa estrutura quando você faz escolhas de tudo que se relaciona a isso, que você já consegue perceber de uma maneira consciente.
E gera desconforto.
Toda vez que você mexe nesse balde que ainda não afundou, ele vai gerar desconforto. Porque você está aumentando a quantidade de vazio na qual você baseia as suas outras escolhas. Tem cada vez mais nível de desconforto. Então você vai sentindo cada vez mais no ar.
Você vai... que você segura o balde? Não deixa mais afundar?
Tem muita gente que prefere abraçar o balde e segurar ele onde ele está para parar de incomodar. Aí você abre mão de certas compreensões. A questão é, não é um balde só. Você tem várias condições, vários sentimentos simultâneos. Você não tem um sentimento só. Esses vários sentimentos têm diferentes graus de afundamento, diferentes pressões sendo exercidas. A questão é que quando você faz isso, você aumenta o movimento no lago, né? Você aumenta o movimento geral. E se você não lida direito com esse sentir, ele vai te saturando, porque esse balde, ele tem uma coisa que você não conta. Conforme as coisas vão enchendo, o lago vai mudando de profundidade. E isso vai gerando em você uma condição de desafio. Porque mesmo que você tente ignorar algo, ele vai se tornar mais e mais importante. Quando você reencarna, todo balde que você não encheu é trocado por um outro um pouquinho maior. O mesmo balde, no mesmo lugar, o mesmo sentimento vai se tornando mais importante. Por isso que eu falo que quando a gente reencarna, o que a gente não conseguiu sacar volta mais forte. Eu falo que reencarnação, você fala, é que nem rolar dívida, né? É com refinanciamento, põe juros em cima de juros. Né? Para a gente ter uma noção, eu estou fazendo essas analogias para a gente tentar chegar numa ideia comum, não posso ter consenso porque isso eu estou falando, mas numa ideia compartilhada de como pode ser que isso funcione. Né? Por que como pode ser que isso funcione? Porque pode ser que você esteja na sua cama sonhando que foi na palestra e você ainda não percebeu que você está sonhando, e daí? Se você acordar daqui a pouco com o seu relógio tocando, como é que fica? Quantas vezes já aconteceu isso com você? Você achar que já levantou e ainda não levantou? Pois é, isso é mancadas da percepção, né? Quando a imaginação é tão próxima da realidade no momento em que você está isento de lucidez, que você pode ser enganado. É. E isso é um dos argumentos interessantes. Se aquilo foi muito importante para você, até você perceber que, na verdade, ainda não tinha acordado, porque te enganou, né? A cada instante, o importante, então, não é o que está no mundo físico, é o como você se relaciona com tudo que está no mundo físico. A importância das coisas é a mesma, ou seja, a importância dessa cadeira é a mesma que ela tem num sonho que ela tem no mundo real. A importância. Agora, a relação que eu tenho com o movimento de sentar fisicamente é importante. A cadeira em si não é importante, ela é instrumento. E a gente se atrapalha nisso no mundo, porque a gente começa a dar valor aos objetos e não à interação que nós temos com eles. Fui muito zen agora, deu para entender? Porque às vezes eu falo e fico, será que eu fiz zen demais? Né?
Abraão, posso voltar só um pouquinho?
Volta.
Na primeira pergunta...
Aquela das 7:30 da noite? Não. Tá, tudo bem, vai lá.
O balde maior que a gente tem para afundar na água é o da encarnação atual.
Não, não é isso. Na encarnação atual você tem um monte de baldes sendo afundados ao mesmo tempo.
Mas eu queria perguntar uma coisa. Essas rememorações que a gente faz, esses índices que a gente coloca, eles são baldinhos que a gente tem que resolver na nossa personalidade, é isso?
Vamos entender... São conjuntos de sentimentos que formam as emoções. Quando algo é relevante o bastante no meu ser para ficar vindo à tona repetidamente, quer dizer que aquele conjunto de emoções tem um alto grau de relevância. Essas emoções, cada uma delas é feita por um certo grupo de sentimentos. Sentimentos que não foram bem entendidos, nem percebidos, nem nada disso. Então, isso que veio à tona porque o somatório dos seus componentes o torna relevante. Há casos em que há uma emoção específica que tem um conjunto de sentir, um conjunto de sentimentos específicos, né, formando essa emoção principal. E esse pode ser o que a gente chama de esse é o ponto de virada dessa reencarnação. Todo mundo tem uma, duas ou três tendências a ter ponto de virada a cada vida. São os pontos mais fortes. E eles nem sempre são os que são resolvidos na encarnação. Esses são os que têm a tendência a virar repetição.
Que é
fazer mais força, tá? Então, o observar-se, o ver a coisa num momento de calma te dá a oportunidade, que aí eu volto até na pergunta que o Thiago tinha feito, te dá a oportunidade de sentir com clareza para poder tentar perceber os componentes, se não a coisa principal, mas os componentes dessa memória. Porque eu não vou estar pondo energia da emoção de novo. Eu estou vendo isso brotar, tentando ganhar minha atenção, e se eu estiver tranquilo, eu não vou dar energia. Eu vou observar tranquilamente, pondo a energia mínima do observador, e não a energia máxima do reativo, do instinto. E muitas vezes, quando observo essas coisas brotando em mim, essas tendências, eu consigo sacar padrões nossa, esse estímulo que eu estou sentindo aqui, essa tendência a sentir isso, eu não sinto mais. Mas esse outro lado aqui, eu sinto até hoje. E é, então é isso que eu tenho que me trabalhar. Eu tenho que começar a observar isso hoje. Aquele outro eu posso ficar mais tranquilo, porque isso eu não sinto mais. Quando vem junto, ele vem junto, mas eu não sinto mais. Agora, esse aspecto aqui, isso ainda me irrita, me tira do sério, me dá raiva, me dá mágoa, me faz vontade de bater, ou vontade de chorar, ou vontade de morrer. E esse é o ponto que agora eu ganhei a capacidade de reconhecer, porque eu tranquilo vi essa emergência dentro de mim. Pô, começou a brotar aquele negócio daquela coisa que aconteceu um tempo atrás. Eu revivi a cena já muitas vezes, mas agora me pegou num momento de calma, que eu estava tentando me tranquilizar e meditar. Eu consegui observar e, com tranquilidade, enquanto a coisa vem, tenta ebulir a emoção. Você sente até a tentativa do organismo reagir. Mas se você estiver no controle e não deixar a coisa efervescer, se você estiver tranquilo, no controle de si, se observando, fala, nossa, esse aspecto que na época era mais importante, não é mais importante para mim agora. É esse outro que na época eu nem percebi, na época eu não via. Agora isso aqui é que é a válvula que está disparando o alarme aqui. Aí você pode focalizar a atenção nesse negócio do lado. Então você vai descobrir, pô, isso não veio à tona por causa do motivo daquela época, veio por causa desse outro motivo. E essa outra coisa que disparou, nossa, isso aqui aconteceu ontem comigo, por isso que isso veio à tona lá do passado. Não por causa daquilo que eu achei que era importante na época, mas porque junto com aquilo tinha coisas mascaradas que hoje eu sou capaz de perceber, na época eu não percebia. E ficou mal resolvido junto. Ficou mal resolvido junto. Porque é o que eu falei, tem emoções que a gente não sabe que estão lá, mas estão. Enquanto a gente não tira a emoção mais bruta, a gente não consegue ver as menos brutas. Né? Você tem que tirar a pedra grande para ver as pedras pequenas que estão embaixo. Né? Então, de repente, você passa ao longo da vida trabalhando uma pedra grande. Só que essa pedra grande, às vezes, ela é de calcário. Você não vê que embaixo tem uma de granito ali que é pequenininha, mas que está ali há 50 reencarnações. Né? Aí, essa, às vezes, é o foco. Então, tá bom, então vamos lá. Agora eu vou entrar em modo de britadeira espiritual e vamos começar a tirar os cantos dessa pedrinha menor, que é tão persistente, porque ela vai ganhando o seu tamanho, ou seja, ela tem um baldinho pequeno, você tirou a banheira que estava em cima, mas tem um monte de baldinho embaixo, só que um deles já tem 1 metro de profundidade, esse aí para afundar está difícil. Pô, mas ele é pequenininho, só que, meu, 1,5 metro, 2 metros de altura, assim, né? Haja coluna, né? Para entender a ideia, a gente não percebe quanto a gente é portal do mundo espiritual o tempo todo. A gente liga o mundo espiritual com o físico. Onde a gente está? Nós somos espíritos, nós estamos interagindo no mundo físico e no espiritual ao mesmo tempo. Nossas auras são um campo espiritual, são memórias nossas espirituais, na verdade são conjuntos emocionais associados a memórias de outras vidas que viram ligações no Akash. Então nós somos cápsulas de conexão, nós somos portais ambulantes. Só que não só de planos, mas também de tempo. Dependendo do que nós vemos agora, nós trazemos à tona reações que são movidas por instintos nessa vida, mas que foram movidas na própria vida e em outras por emoções congruentes. Então nós nos conectamos a muitos momentos no tempo. Quando é na mesma vida, a gente corre o risco da persistência. Quando é em outra vida, a gente tem a repetição. Se a gente não tiver ciente dos mecanismos, a gente funciona. Só que a gente fica repetindo as mesmas coisas. Então, numa vida em que você é espiritualista, não é toda que você consegue ser espiritualista, né? Dependendo do país onde você nasce, da cultura, do entorno, do local onde você reencarna, do tipo de família que você tem quando você nasce, você não tem oportunidade de estudar o que você quer. Você pode ser obrigado a seguir uma linha que te afasta da percepção de si. Obrigado fisicamente. Você tem que ter uma índole muito forte para conseguir despertar a espiritualidade nessas situações. Isso é raro, não é? Em geral, a gente se submete muito à cultura. Aí o que acontece? Não é? A gente vive de uma maneira crua. A gente, vamos dizer assim, consegue ser bem autêntico na nossa relação animal com o espírito. Mas nem sempre tem controle no processo. Então a gente consegue ganhar muito repertório, mas raramente consegue aprimorar a sabedoria. Tem situações em que você não precisa ser espiritualista para ficar sábio. Basta viver de maneira espiritualizada, respeitando vida, respeitando as próprias escolhas, se observando. Você pode ser uma pessoa materialista e ter um grande sucesso de sabedoria na vida. É possível? É, mas não é o mais comum. Também dá para ser espiritualista e não conseguir experimentar sabedoria. Se você fica preso em dogmas e, em vez de fazer escolhas, você se submete a um conjunto de regras porque tem medo das maldições e das promessas divinas, não é? Você também não faz escolha. Então você também não fica mais sábio. A questão é que quando você pode ser espiritualista e consegue não ser uma pessoa afogada em dogmas, você tem a oportunidade de usar o conhecimento junto com o sentimento. E aí é que a coisa fica legal. Você pode tentar sentir e pensar em como agir, em vez de reagir. Quando você tem uma vida que você é espiritualista, estuda espiritualidade e não tem ditames rígidos dizendo: se você não fizer isso, Deus castiga, você precisa fazer isso, senão você não vai para o céu. Se você tira isso de jogada e passa a respeitar a si mesmo no mundo como um ser múltiplo e não só uma coisinha que é o, sabe? Ah, eu sou simplesmente uma engrenagem na máquina. Não sou mais do que isso. Não, você pode ser uma engrenagem na máquina do ponto de vista de quem olha a máquina. Mas do seu ponto de vista, você não é uma, você é a engrenagem da máquina. Só que você não pode esquecer que tem a máquina. Tem gente que acha que só ela mesma importa e tem outro que acha que não tem importância nenhuma. O difícil é achar o equilíbrio dos pontos de vista. Se você não for uma pessoa aberta para essa lucidez, você aproveita muito menos de cada encarnação. Por isso que a gente tem que aproveitar quando a gente tem uma oportunidade de ser espiritualista com a mente aberta para, olha, abraçar a possibilidade do diferente, do novo, tentar ficar lúcido nos processos de escolha, tentar olhar para o que aparece na vida, ver, olha, está gerando um desequilíbrio em mim. Em vez de simplesmente, ah, eu vou chutar tudo, é você se perguntar, por quê? Você vai achar a resposta? Não diretamente. Mas na pergunta você vai descobrir um pouco sobre si mesmo. De repente você vai descobrir o que realmente interessa. Você ia falar?
Então é a hora de corrigir as crenças. Seria isso?
Eu não sei nem se é corrigir as crenças.
É se tornar...
Haver
a mudança, tem que haver uma correção.
Então, isso é uma coisa. Na verdade, se a gente fala em corrigir as crenças, a gente parte do princípio de que há uma crença certa ou que há uma crença errada. E eu acredito que o problema é que nós precisamos de referenciais para funcionar. A questão, eu acho que não são nem as crenças em si, mas o valor que nós damos a elas. Então, eu não diria corrigir as crenças, porque eu não sei dizer se tem uma crença errada ou uma crença certa. Eu consigo dizer que se eu simplesmente tenho uma crença e ela assume valor de verdade, ela é muito intensa. E a outra é uma crença que não diz muito respeito a mim, ela não tem intensidade nenhuma. E a gente distribui esses valores de crença de maneira emocional a respeito das coisas. Então, Por exemplo, vocês têm uma crença de que vocês estão agora assistindo uma palestra. É uma crença. Ah, não, eu tenho certeza. Será? Você não pode acordar na sua cama daqui a pouco? Então, isso é um nível de negação. A crença é tão intensa que você construiu uma certeza pessoal, né? E isso é interessante, porque você atribui um valor a isso. Se você não questiona, então o problema não é a crença, é a intensidade da crença. Se você não dá a possibilidade da crença ser menos intensa, então você não tem a possibilidade de aprender. Então eu não sei, eu tomo cuidado quando falo em crença e quando falo em correção, porque eu não sei o que é o reto. Eu não sei se existe um reto no universo. Então eu tomo muito cuidado com esses detalhes, porque às vezes a gente não percebe e a gente afirma uma coisa pra gente e não é bem o funcionamento das coisas. É linguagem. O fato de eu usar a linguagem para me comunicar aqui já é um problema. Se fosse tudo telepatia, era tão mais fácil, né? Era só compartilhando ideias, todo mundo, né? Paiscando, não ia ter esse obstáculo da linguagem. Né? Oi?
Deleta.
Isso faz parte das suas crenças. Já pensou no Dell. Né? Já deu. Ela já, na mente dela já deu um Ctrl A, Ctrl X. Seleciona tudo e apaga, né?
É, incomoda.
Que maldade. Então, quando a gente leva em consideração o que a gente já sabe, a gente já experimentou, ou que a gente pondera sobre a natureza, a gente sempre se debate com algumas coisas curiosas. Na ciência, nós achamos que entendemos já muito do mundo. E o mundo parece que funciona segundo algumas regras que são muito claras. Só que essas regras mudam de tempos em tempos, né? Não faz muito tempo, e não faz muito tempo mesmo, considerando que se os humanoides têm 100 mil anos na Terra, 2.500 anos atrás, os seres humanos mais inteligentes do planeta acreditavam que o cérebro era um sistema de resfriamento do sangue para o coração. Eles tinham certeza disso. Certeza. E isso persistiu. Não pensem que isso mudou em 2.400 anos atrás. Isso persistiu até pouco tempo. Acho que o cérebro só passou a ser considerado algo importante nos últimos séculos. Ele era um sistema de resfriamento de sangue.
Né? Eu acho que em 90, 100 anos, que a pineal era a glândula que soltava o muco do nariz.
Sim. Há menos de 100 anos se acreditava que a pineal era uma glândula atrofiada, que tinha perdido a função, e tinha alguém que defendia essa ideia, de que, na verdade, ela regulava coisas secundárias. Como ele falou, talvez o muco do nariz ou outra coisa. Acreditava que era uma glândula atrofiada. Só foi na virada da década de 40 para a década de 50, do século 20, que os caras descobriram que ela controla as outras glândulas. As outras glândulas. A pineal é que nem o anel do Tolkien. Não tem um anel? Um anel para todos controlar? A pessoa fala que a pineal é a uma glândula, né? Uma glândula para todas controlar. Você sabe quanto tempo faz que descobriram que o cérebro não é um resfriador de sangue para o... Não, porque... Século XIV? Até o século XIV eu tenho certeza que se pensava, porque eu tenho textos de filósofos do século XIV que eles se referem ao cérebro como sistema de resfriamento. Que, na verdade, quando você batia na cabeça de alguém, o cara tinha uma concussão, a pessoa morria porque o sangue aquecia demais, porque dava febre.
Mas eu acho que começou a surgir consciência tal em 1700.
Século XVIII, né? Eu ia falar, acho que é século XVIII. Eu sei que até o século XV, 1400 e alguma coisa, se acreditava que... Quer dizer, ficaram 2.000 anos com certeza numa coisa...
Quando começou a ter a fisiologia mais científica.
Não, e chegar à conclusão de que O cérebro esfriava o sangue e tinha sido considerado brilhante na época. Brilhante. Por quê? A pessoa, olha só que engraçado, né? O ponto de vista dos caras. Né? O coração era a coisa mais importante. O fato de o coração bater praticamente sozinho, né? Do formato e do mecanismo dele fazer com que ele bata, mesmo quando você tira ele do peito, né? Fazer os caras pensarem que o coração tinha vida própria, que o coração era a sede da vida. O fato de você ter reação de batimento cardíaco, quando tinha alterações emocionais, era considerado que era a vida mudando na pessoa, né? Tem teorias, se você olhar teorias dos sábios chineses, que tinha uma quantidade limitada de batimentos para o coração durante a vida. Então, se você tinha uma taquicardia, você estava perdendo dias de vida.
Isso, na verdade, aí o pessoal da fisiologia
acredita nisso. Não, sim, que tem um desgaste mecânico, mas eles estavam acreditando que era a vida, a essência de vida. Que cada batida era a essência de vida se, né, se dissipando. Inclusive, se acreditava, por exemplo, que quando você respira, você está soltando vida. Então, quando uma pessoa soltava gases, estava perdendo vida também. Os que acreditavam que as vidas eram vapores. Então, quando alguém soltava gases, ela estava perdendo vida. Então, o cara com muitos gases ia morrer muito cedo.
É? Os que
estão em volta. Mata quem está em volta. Eu estou brincando, porque são crenças antigas que eram ciência.
Estão sendo corrigidas.
Aí que tá, elas estão sendo trocadas.
Também.
Será que isso é correto se não tem uma reta?
Talvez eu adeque elas.
A questão. Oi?
Talvez eu adeque elas no lugar de corrigir.
Sim, eu adapto para o meu conhecimento atual. A ciência está sempre em transformação. Isso é muito engraçado, né? Eu estava vendo um paper de um médico, ele estava falando sobre sistemas autoimunes. Ele fala, né, no nosso campo da ciência das verdades transitórias, né, temos sempre que manter a mente aberta. Tudo. Eu fui ler o texto do cara é totalmente bitolado, mas ele começa tentando abrir a mente porque ele tenta mudar uma ideia. Né, e ele já tem que preparar todo um território. Mas o engraçado, eu achei legal ler isso. Né, nesse nosso campo da ciência das verdades transitórias. Né? Curioso, porque é exatamente isso. Então, se eu tenho uma coisa que eu acho que é verdade, eu descubro que não é uma verdade, aí eu descubro uma outra coisa, então eu corrijo. Só que se eu corrijo, é porque eu acredito que esse novo é a verdade.
Pode ser.
Então isso aqui é engraçado, por isso que eu evito. Não está errado a expressão que você usou, eu só não concordo com o uso para mim, aqui em público. É curioso isso. Se você estudar geometria suficientemente para ir além da geometria euclidiana, do plano, e chegar na geometria esférica, você vai descobrir que em geometria esférica, 2 mais 2 não é 4. Dependendo da unidade de medida, pode ser uma coisa absurda, como 8,6742. Mas aonde? Na geometria esférica daquela esfera, daquela proporcionalidade, daquela unidade de medida. Para falar que algo é correto, eu tenho que dar um conjunto de parâmetros. E aquilo cria uma verdade transitória, uma verdade temporária. Nós não gostamos disso. Nós queremos respostas prontas, um objetivo claro e saber para onde correr na hora que o bicho pegar. E se não tiver um lugar para correr? E se o importante for você escolher correr ou não? Mas se eu não sei para onde eu tenho que correr, como que eu vou correr? Pois é, isso é outra escolha.
Aí vira um cachorro correndo sempre atrás do rabo.
Muitas vezes é o que a gente faz quando a gente acha que tem um norte. E muitas vezes o nosso norte é o próprio rabo. Na ciência é muito comum isso. Tem um monte de afirmações que dependem das próprias afirmações. Então fica uma coisa toda interdependente. Aí se você mexe uma coisinha, cai tudo. Hã? Muitas vezes é. Né? Muitas vezes é.
Então não escolher para lugar nenhum.
Oi?
Poderia ser a melhor escolha.
Eu não vou nem entrar na questão das múltiplas negações aí. Eu não vou nem entrar no quesito que nega pose, né? Então, se você não escolhe para lugar nenhum, você escolheu ir para algum lugar. Né?
Eu tenho essa tendência que você sabe que eu gosto das respostas prontas. E dentro daquilo que eu entendo, para mim eu assimilo como verdade.
Não é só você.
Você só
expressa isso. Mas a maior parte das pessoas sente isso.
Ah, então tudo bem.
Não pensa que você está sozinha.
Tá?
Você não acha. O fato de eu me entreter com a incerteza e de. Ter um certo nível de diversão, com certeza, não quer dizer que eu esteja confortável com ela. Eu aprendi a apreciar o que o desconforto das incertezas me proporciona. É diferente de... Ah, você gosta. Não, não é questão de gostar, é apreciar. Eu tenho apreço pelas incertezas, eu dou valor a elas. Toda vez que eu consigo ficar em dúvida... real, não ter uma opinião tendenciosa sobre algo é uma conquista. Quando eu fico realmente em dúvida, isso quer dizer que não tem, eu não tenho uma tendência prévia. E se eu conseguir construir uma escolha, vai ser minha e não de algo que eu li ou de algo que alguém me falou. Se desconstruir as certezas até esse ponto é algo que eu acho, nossa, assim, muito interessante para mim. Assim, eu não vou dizer que é divertido, porque é o oposto, isso focaliza a minha atenção. Eu não vou dizer que isso é inebriante, porque não, isso não me deixa num estado de prazer. Isso me dá um estado de clareza. Eu realmente não sei.
Mas tem uma amplitude nisso, né?
Tem. Porque se você não tem um matiz, se você não tem uma tendência de cor, uma tendência de filtro, tudo é possível. E você acabou de se tornar parte do universo, em vez de ser simplesmente um aspecto dele. Naquele ponto, naquele quesito. Então, nas coisas em que eu consigo ficar realmente com incerteza, realmente ter dúvida, não ter tendência, são aquelas que eu sei que eu sou livre. Não tem ninguém mandando em mim. Porque aqui, o fato de eu usar uma linguagem, tem alguém mandando em mim. As palavras que eu escolho, tem alguém mandando em mim. Eu só consigo ser tão claro quanto o escopo do idioma que nós compartilhamos pode ser claro. Eu só consigo transmitir informação na medida que a intensidade dos símbolos que eu escolho para a minha linguagem são nítidos para cada um. Então, eu não sei nem se o que eu disse foi entendido da forma como eu disse. Ou quanto, eu sei que não foi, mas quanto foi entendido? Porque tem um limite de linguagem, a mesma palavra pode ter um significado diferente para pessoas diferentes.
E depende da capacidade de entendimento das pessoas também, né?
Eu nem cheguei nisso, eu estou muito antes. Isso já é um problema lá para frente, que vai sendo determinante de quanto dos símbolos que são realmente compartilhados podem ser alinhavados por aquela pessoa. Porque depende da experiência prévia. Depende do valor de cada coisa. Ah, nós compartilhamos, tá. Então, cachorro pra gente tem o mesmo significado. Mais ou menos, porque um pensou no chihuahua, outro pensou no border collie, outro pensou no pastor. Mas o conceito básico de cachorro. Tá, tudo bem. Conseguimos compartilhar a ideia do que é um cachorro. Agora, vamos colocar um cachorro na história e ver qual é a ligação de cada um com o cachorro da história. Aí muda o entendimento. Eu estava falando do problema bem, o entendimento ainda vem depois. A gente começa com a linguagem, que é a informação. Depois que a informação é transmitida e recebida, ela tem que ser interpretada. E aí entra o entendimento. Aí o problema aumenta. Por isso que quando uma pessoa se comunica, é uma parcela muito pequena do que foi comunicado que pode ser realmente entendido. Tem gente que é tão assim focado nesse estudo que fala, olha, só assim, tem gente que fala que 80% dos símbolos se perdem na comunicação. Tem gente que fala que 90% dos símbolos se perdem na comunicação. Agora, dos 10 a 20% que você recebe, os otimistas acham que a gente aproveita 25%. Os pessimistas, 4%. Então, esses caras acham que a gente aproveita 4% de 10%. Cada 1000 ideias, 4 são compartilhadas entre o transmissor e o receptor, do ponto de vista mais pessimista. Não. De cada 1000 consegue passar umas 4. Num bate-papo, que você troca umas 5 ou 6 ideias com alguém, qual a chance de você ter passado alguma? Quanto tempo demora para você passar, pra você usar 1000 ideias durante a sua vida? Quantos dias demora para você tentar passar 1000 ideias? Então, sei lá. Aí, se você conseguir fazer essa conta, pensa que só 4 passaram. Aí você vai descobrir quem foi. Né? Quem foi? Quem foram essas pessoas? São quase almas gêmeas, né? Nessa hora. É cruel falar assim? Parece, mas não é. Na verdade, por que é desse jeito? Porque a gente, quando reencarna, a gente não reencarna pelos outros. A gente reencarna pela gente. A gente reencarna para aprender sobre nós, para tentar nos descobrir. Os outros são nossos espelhos. Eu não consigo ver ninguém como esse alguém realmente é. Eu vejo como um reflexo meu. Eu só sou capaz de enxergar no outro referenciais que eu tenho em mim. Então, quando a gente troca ideias, a gente está usando uma linguagem que a gente acha que o outro vai entender. E não o que o outro realmente é capaz de entender. Quando eu tô aqui na condição de comunicador no momento, eu estou comunicando ideias. Eu tenho que fazer um esforço tremendo para achar uma linha de linguagem, um modelo de falar que seja o mais eficiente possível para que as pessoas consigam me ouvir e me entender. Eu não posso falar o que eu estou pensando, como eu estou pensando. Porque senão, só eu vou entender o que eu estou falando. Né? Quando você está conversando com alguém, no particular, você não, muitas vezes não tem essa preocupação de ser claro. O seu foco é se expressar. E quem está ouvindo, ele pode até se esforçar em entender, mas ele só é capaz de entender aquilo que ele já tem nele. Então, se na fonte não há uma intenção de clareza, não dá para você clarear na recepção. Sabe, se eu transmito uma gravação que já tenha ruído, não importa quão boa seja a antena do receptor, quão bom alto-falante o receptor, que o ruído original vai estar lá. Se nós tivéssemos sempre como foco a clareza, talvez nós descobríssemos melhor a nós mesmos. Porque quando eu transmito algo que é meu para alguém que está fora e aguardo para ver a reação, eu estou avaliando só a reação que eu sou capaz de ter se manifestar naquela pessoa. Quando eu não sou claro, a reação não é clara e eu aprendo menos sobre mim mesmo. Pegou? Né? Silvia?
Vamos falar um pouquinho, esclarecer uma questão. Talvez assim, se eu entendi bem, né? Você estava falando que entendi bem, se eu entendi bem, talvez você comentou assim, que quando você chega a algum momento, quando você uma situação, você faz uma escolha. Então, no momento, você faz uma escolha. Você sabe da escolha. Se você faz uma escolha, vamos dar não. Você já aconteceu várias coisas antes, você aquele momento. Você falou, se você não está prestando atenção, você não fez escolha.
Uhum.
Né? E agora você comentou.
É que tem uma coisa que é fazer a escolha e a outra é ser conduzido para a escolha. Tá? É... Você tem hábitos, pressões no meio que te levam a certas situações e você não percebe que você está fazendo escolha. É simples. Quando você sai para almoçar com um grupo e as pessoas decidem que restaurante vocês vão almoçar e você vai junto, você vai dizer, nós escolhemos o restaurante. Não, você foi junto. Você não fez escolha. Ah, mas eu escolhi ir junto. Há a possibilidade social para você de não ir junto? Emocionalmente, você tem essa possibilidade? Se você considera... Entendeu? Então, isso não foi uma escolha. Você entendeu o que eu estou falando? Estou dizendo a questão... Esse é o aspecto importante da coisa. Você não está prestando atenção no momento da escolha. Você simplesmente deixa levar. A coisa vai acontecendo. Então, isso não foi uma escolha real. Se isso era uma importância kármica para você, não está acontecendo.
Mas você comentou, se a gente tem dúvida, quando chega no momento de decidir, quando você tem dúvida, você não presta atenção.
Ah, não, isso é outra coisa que eu estava falando. Isso é outra coisa. Eu estava falando sobre as construções de escolhas de longo prazo. As grandes escolhas da vida, as grandes escolhas, elas na verdade não são as mais importantes, elas são construções. Quando chega num momento importante, numa grande escolha significativa, escolher carreira, casal, comprar bicicleta, essas coisas, são as grandes escolhas, né? Você já fez a escolha ao longo da vida. Se você acha que você está em dúvida, é porque você não está prestando atenção. Você já fez a escolha. Todas as suas escolhas anteriores te levaram, naquele momento, a uma tendência. E essa tendência ela é clara para qualquer um, menos você. Não é curioso isso? Porque você não está prestando atenção em si mesmo. Isso é um dos indicadores de que está faltando auto-observação. O problema não é a escolha, nesse caso, é a falta de observação. O objetivo de eu falar isso não era para dizer que as escolhas grandes não são importantes, nada disso. Era para dizer que nós não nos observamos a ponto de ter dúvidas em coisas que nós já fizemos as escolhas. A gente faz as escolhas repetidamente, mesmo que sem muita lucidez. Faz as escolhas meio no automático. E aí a gente acha que a gente tem uma grande escolha lá na frente. Não, a cada dia, se você não presta atenção, as pequenas escolhas que são as importantes, elas vão indo no automático. Você vai escolhendo junto com os outros. Sabe? É a escolha que, na verdade, você não teve influência porque você se submeteu.
Mas o que me enganou é você comentar dessa dúvida, se você tem dúvida porque você não tem atenção, e agora você comentou sobre a dúvida. Quando você está...
Quando eu não sei a respeito de algo.
É,
sim.
Você falando que talvez...
Quando você fica em dúvida na hora de uma escolha. Eu estou falando agora sobre a dúvida a respeito de algo. Se eu não sei a respeito de algo, o que é isso? Eu não sei. Não faço a menor ideia. A primeira dúvida que você está colocando, a dúvida da escolha, na verdade, ela não é uma dúvida de ser, nem uma dúvida do conhecer. Ela é uma dúvida pragmática. Eu estou falando de uma dúvida ontológica ou epistemológica. A dúvida do ser ou a dúvida do conhecer. Eu não sei o que é e eu não sei como conhecer aquilo. Se eu não tenho um caminho prévio para interpretar aquilo, isso é uma liberdade muito grande. Agora, na hora da escolha, a questão é outra. Eu estou em dúvida a respeito do que escolher. Que tipo de escolha que é? Se você está percebendo a escolha e está em dúvida, é porque você não está acostumado a fazer a escolha. Geralmente, quando você chega no momento da escolha, você só tem que sentir o que você já vem escolhendo. Porque as grandes escolhas que se tornam pontuais, elas são resultado das escolhas anteriores. As pequenas escolhas do dia a dia são aquelas que você precisa estar mais lúcido. Como você olha para alguém? Como você se sente a cada instante? Mas isso é uma escolha? É. Eu olhei. Eu emito um juízo sobre alguém. Eu fiz uma escolha. Isso é muito mais importante do que escolher uma profissão. Estranho falar isso, né?
Uhum.
Como espírito, escolher a profissão. Padrão. Oi?
Assim, você foge do padrão, não
é?
É. Carimbaço.
É.
E aí,
se você conseguir jogar o carimbo fora, você é um cara muito mais espiritual na vida material. Mas a gente é cheio de carimbo. A gente rotula todo mundo, né? É... Isso é uma coisa curiosa. Me lembro quando saíram aqueles rotuladores, aquelas maquininhas de fazer. É, parecia um Durex que você põe a letrinha. A fita era colorida, você colocava as letrinhas com a letrinha branquinha em relevo. Eu me lembro que tinha. Toda empresa tinha. Aí você tinha alguns tipos distintos de uso para aquilo. Você tinha aquelas pessoas que simplesmente adoravam etiquetar todas as gavetas, todos os compartimentos de colmeia, todas as separações, tudo com etiqueta, tudo classificado, tudo organizado. E tinham aqueles que usavam isso daí para pôr nome nas coisas, para enfeitar, para fazer intervenção estética, que a gente fala. Aí você percebe tendência, né? Uma pessoa põe o nome nas coisas para dizer que é dela ou porque ela não consegue lembrar de quem é. Então, ou é posse ou é desligamento total. E a outra pessoa que quer controlar o ambiente. E o curioso é que a tentativa de controlar o ambiente, muitas vezes, vem da necessidade de controlar a si mesmo. Da mesma maneira, aquela pessoa que está desencarada com tudo, muitas vezes ela está tentando se negar de si própria. Aquele que quer ter posse, ela não quer que mandem nela. Ter posse compensa o fato dela ter que se submeter e não gostar de se submeter. Só uma interpretação de filosofia. Isso aqui é psicologia barata, tá? Estou brincando com psicologia aqui. Mas em linhas gerais, eu estou falando pelo mais do que uma psicologia barata, é o que a gente vê na aura das pessoas. Você tem aquela pessoa que quando entra num ambiente completamente organizado, tudo etiquetado com um nominho bonitinho, a pessoa sente... relaxa. E tem outro que entra em pânico. Não tem arte, não tem estímulo. Como é que são seres humanos? Por que cada um é de um jeito tão distinto do outro? Cada um tem um karma. Cada um vê o mundo do seu ponto de vista, dos seus vazios, dos seus baldes que não afundam. E eles são distintos entre si. Esse é o ponto. Aquela pessoa que não suporta a desordem tem opção a não ser ordenar? Ela não enxerga opção a não ser fazer aquilo. Ela não aguenta não fazer aquilo. O outro que não suporta ficar nesse ambiente, precisa de um pouco de liberdade estética, ela não tem escolha a não ser sair dali ou mudar o meio. Por quê? Ela já abriu mão dessa escolha. Ela já, nas pequenas escolhas, ela já construiu uma direção para si e ela tem uma crença de que ela é assim. As pessoas raramente dizem eu estou assim. Eu sou. E o eu sou mata, porque a gente não é, a gente está. Eu estou homem nessa encarnação, eu estou com meus hábitos assim, eu estou uma pessoa que gosta de filosofia e de exatas, eu estou espiritualista nesta vida. Mas eu não sou essas coisas, porque na próxima vida eu posso ser completamente diferente. E fora do corpo, eu sou mais que isso e menos que isso. Eu sou potencial de ser tudo isso, mas eu não sou a realização de nada disso, como espírito.
Esse, tipo, a gente pode chamar de paradigmas, né?
esses processos, né? Uma coisa que eu venho observando é tomar as coisas como verdade pode ser simplesmente a execução dos paradigmas, né?
Na verdade, isso é uma das referências, né? É, paradigma é exatamente isso. São os moldes pelos quais nós percebemos as coisas. Quando eu vejo algo e ele se encaixa no meu molde, é como eu interpreto. O paradigma, então, é o referencial da minha percepção transformada em conhecimento. O paradigma em si, ele é um dos elementos componentes, né, de uma verdade. Quando eu construo uma verdade, eu tenho um conjunto de paradigmas que me permitiu chegar àquela conclusão. Eu tenho referenciais de como perceber diversos fatores de algo. E aquilo vira uma verdade para mim, vira uma certeza. Estão interrelacionados, eu não posso filtrar, não. Então, uma certeza é um paradigma. Não. Uma certeza é baseado na interação que eu consigo estabelecer entre um conjunto de paradigmas. Tá? Diferentes combinações de paradigmas, diferentes verdades. Fui chato? Fui, né? A pergunta foi difícil de responder sem entrar um pouco em detalhes. Daria para entrar em filosofia e discutir vários pontos de vista e falar que isso não é uma resposta única que eu dei. Isso aí é uma linha corrente da maior tendência de mercado filosófico. Tá?
Não, mas não tomando as coisas como verdades, afrouxa esse sistema, né?
Sim.
Que é uma ferramenta para você conseguir, pelo menos, enxergar o seu paradigma.
Quando... É uma ação conjunta. Vamos lá. Quando eu estico a corda no violão, eu estou aumentando a tração na corda ou a compressão no braço? Não cola, não passa cola. Você é músico. Hã? Oi? Então, ele respondeu aqui, não passa cola. Ele é músico, ele já... É uma pergunta interessante. Quando você está afinando e você estica, você está aumentando a tensão na corda ou a compressão no braço? Ambos. Não tem como você fazer uma coisa sem fazer a outra. Essa relação entre a verdade e o paradigma. Tá? Quando você flexibiliza o paradigma, automaticamente você tira a intensidade da verdade relativa, da certeza relativa. Quando você começa a trabalhar na dissolução da certeza, você flexibiliza alguns dos paradigmas relativos àquela certeza. Não dá para fazer separado.
Só dá para falar que está para o filme.
Ai, eu mereci essa. Eu levantei e deixei quicando. Alguém tinha que bater, né? Tudo bem. Troféu joinha. Eu levantei e deixei quicando, tá? Tá bom. Antes da gente finalizar, você ia falar alguma coisa? Tinha uma mão levantada pro lado de cá. Tudo bem? Vocês não pensavam que eu ia falar isso quando falei que foi a ligação do plano físico para o plano espiritual, né? Mas nós somos espíritos usando artifícios de criação de realidade para existir aqui. Nós somos espíritos que nos limitamos no tempo e no espaço para experimentar quem nós somos num meio compartilhado, para nos reconhecermos uns aos outros. Nós somos portais espirituais, ambulantes. O meio espiritual está interpenetrado em todos os níveis com o plano físico o tempo todo. Quando a gente fala de interpenetrar, a gente tem dificuldade de pensar. Pensa em fumaça. Pensa em gases aqui no ar. O ar está aqui à nossa volta. Então você tem uma combinação específica de gases que é o ar que a gente respira. Se a gente soltar uma fumaça aqui no meio, você vai ter partículas flutuando no meio que vão ocupar espaço junto com o ar à nossa volta. Dependendo do tipo de fumaça que eu soltar, digamos que eu solte uma fumaça de sinalizador, daquelas fumaças amarelas. Se alguém acender um incenso, que é uma fumacinha branca bem delicada, vai desaparecer por trás da fumaça amarela. Você não vai ver. E aí, você vai e acende um pneu velho, solta aquela fumaça preta que enche o ambiente. O sinalizador amarelo vai sumir, a fumaça amarela vai sumir, a fumaça branca do incenso, nem de longe, né? E vai sobrar a fumaça preta. E o ar puro fica imperceptível nessa hora, porque está tudo fedendo e escuro. Mas o ar puro ainda está lá misturado. O plano espiritual é isso. Os planos estão interpenetrados. Só que a gente só percebe o mais denso. Aqui a gente percebe o plano físico. E quando você sai do corpo, ou desencarna, empacota, entra em coma, anestesia, alguma coisa que te jogue para fora do corpo, permanente ou temporariamente, né? Você vai ver o plano espiritual ao qual o seu corpo espiritual se adequar. Só. E aquilo vai ser a sua realidade. A não ser que você seja clarividente, extrafísico também. Fora do corpo, espírito só vê o plano onde ele está, ele não vê os outros. A não ser que seja clarividente fora do corpo também. Aí você consegue ver outros planos. Esquisito falar isso, né? Mas é fato. Você consegue ver o plano em que você está. Que nem a gente só vê o plano físico aqui, a gente vê os fótons, né? No plano espiritual, você percebe o padrão de densidade em que você se manifesta, o padrão de realização em que você se manifesta. Para ver outro plano, você tem que ser clarividente fora do corpo também. É muito comum o espírito estar tentando enxergar outro plano, em vez de enxergar, ele se transporta. Deixa eu tentar enxergar um plano um pouco mais sutil. Ele não consegue. Ah, o mais denso eu consigo. Ele se concentra, em vez de só ver, ele vai para lá. Isso é muito comum. Aí ele consegue tentar enxergar onde ele estava, aí ele vai para lá também. Ele não consegue só ver, ele vai. Porque é uma coisa muito difícil você perceber sem ser. Quando o cara percebe, quanto mais nítida a percepção, mais o cara se sente lá. Se ele se sente lá, ele se transporta para lá.
Ele vai inserido, né? Se bem inserido.
Ele se vê inserido na cena. Então você tem que ter treinamento. Isso é bom treinar para a evidência aqui, porque aqui mesmo que você queira, você não consegue fazer isso, né? Então você tem que fazer. É mais fácil ser clarividente extrafísico se você já é clarividente no plano físico. Isso é um treinamento interessante. Mas para quem tem essa percepção, fica engraçado, né? Porque você vê todo mundo, na verdade, é um ser espiritual, você vê a aura, o conjunto de emoções, e o corpo é um meio. Por que essa pessoa, então, não interage o tempo todo com o plano espiritual? Porque a gente foca a atenção nos sentidos do corpo, como eu falei no começo. Mas a conexão ocorre o tempo todo. Cada interação emocional que nós temos ativa uma ligação do plano espiritual com o plano físico naquela realização de energia. Inclusive, como eu falei, no tempo, no passado, no Akashi. A gente tem várias maneiras de conectar o mundo espiritual com o físico, mas nós somos o meio, nós somos os deflagradores. A gente fala, mas tem portais espirituais abertos naturalmente, sem ninguém abrir? Não é assim que funciona. Você tem sempre pontos onde tem alta convergência, alto fluxo de energia espiritual para o plano físico e do plano físico para o espiritual, como consequência de atividades que foram iniciadas para esse fim. Então aqui a gente faz trabalhos de energia, trabalhos espirituais, isso cria um ponto de fluxo de conexão físico-espiritual. Isso aumenta a intensidade das conexões físico-espirituais. Pessoas que têm facilidade de perceber o mundo espiritual, têm facilidade de identificar esses pontos de fluxo. Ele fala, ah, aqui tem uma ligação com um lugar espiritual, tem uma energia espiritual tranquila, uma energia espiritual agitada, uma energia espiritual incômoda. Isso daí é só um índice do sentir da pessoa em relação ao ambiente. Mas nós criamos essas conexões pela vontade. Tá?
Se está tudo interpenetrado, por que a literatura às vezes localiza planos mais densos abaixo da costa?
São paradigmas antigos. Se você estudar culturas antigas, você vai perceber que a observação da natureza, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas observando a natureza se chega à conclusão de por que começaram a enterrar os mortos, né? Tinha a ver com uma relação com observação na natureza de animais que enterravam fezes, que na verdade é um mecanismo de reprodução. O animal come uma fruta com semente, depois ele defeca, muitas vezes a semente, dependendo da semente, tem proteção, junto com as fezes ele enterra, conforme aquilo vai mudando quimicamente, a semente brota. Isso é muito comum também. E esse tipo de observação em vários, vocês precisam entender que era uma origem de vida, alguma coisa assim, e tinha alguma coisa a ver com o viver depois da morte. E acredita-se que isso tem a ver com o enterrar dos mortos. O enterrar dos mortos gerou a noção de que o mundo dos mortos é abaixo da crosta. E isso gerou a noção de que, nas formações de religiões antigas, de que embaixo da superfície você tem um outro mundo. Isso são interpretações históricas. Se quiser se divertir com isso, você tem Cidade Antiga do Fustel de Coulan, tem a Paideia do Werner Jaeger. São livros que falam sobre a formação da cultura, base da formação da cultura ocidental, e você pode ler outras coisas sobre o Oriente, você vai encontrar bases muito parecidas para quem faz um estudo de formação. Mas é curioso isso. Separar vem da antiguidade. Separar em distâncias, esferas, são crenças observando a natureza. Então você tem, olhando para o céu, você tem movimentos separados das estrelas, dos errantes, que são os planetas, do Sol e da Lua, e acreditava que eram esferas, por exemplo, que o céu era uma espécie de cúpula toda perfurada e que além dessa cúpula perfurada você tinha um fogo. Você tinha a esfera do fogo e da luz. Aí você tem as esferas separadas. Então você tem uma noção separada que deu uma noção de distância. E quando foi se criando a interpretação de plano espiritual, criou-se local físico. Você tem uma tendência de criar associações para facilitar certos trabalhos espirituais de grupos com locais. Tá? Então isso acontece. No local físico, você tem um certo tipo de atividade, você cria uma conexão com o tipo equivalente à atividade espiritual no plano astral. Então, existem ancoragens. Certas colônias espirituais têm portais que se abrem sempre nos mesmos locais físicos, para facilitar resgate, facilitar operações de transporte, facilitar acesso. Mas não quer dizer que esse mesmo local, essa mesma colônia espiritual no plano astral, não possa se conectar a qualquer lugar do planeta a qualquer momento. Só que não vai ter a mesma aparência. Vai depender dos referenciais de quem está abrindo aquele portal.
Tem nada a ver com a densidade do planeta, mais gravidade, ponto.
Isso tem a ver com... Então, essa questão de gravidade é outra coisa. Tem a ver com a faixa de densidades relativas aos planos espirituais. Onde começa o plano espiritual da Terra e onde ele termina. Quem se encaixa nessa faixa tem uma proximidade relativa ao conjunto gravitacional da Terra. Aí você tem um índice de densidade da matéria que é compatível com aquele índice de atividade espiritual que vai se associar aqui. Você tem probabilidades, necessidade de ordem imposta pelo meio de um fator aqui até aqui, isso aqui é a faixa que reencarna na Terra. Isso é uma coisa que eu já expliquei aqui em palestra, inclusive. Conforme o tempo passa, a Terra, como ser vivo, está mudando a sua manifestação também. Então, a sua faixa de densidade está mudando. Da Terra. E a nossa faixa não está mudando junto, tem outro ritmo. Se você muda mais rápido do que o planeta, você vai mudar de planeta para um planeta, como se você vai ficando mais sábio e precisando de menos ordem imposta de espaço e tempo, você vai para um planeta que é mais ordenado, aliás, menos imposto, com uma ordenação mais livre, que a gente chama de mais sutil. Para a gente seria um inferno, porque seria um lugar instável para a gente. Cada emoção ia criar a realidade, a gente ia se matar rapidinho. Para um ser mais sábio, é um lugar mais adequado. E tem um outro aspecto. A Terra está mudando no ritmo dela. Se você fica empacado, você pode chegar à Terra aqui milhares e milhares de anos atrás, num ponto para cima do meio. Você entrou com um espírito relativamente até que bem. Só que a Terra vai mudando, você daqui a pouco a Terra passou. Aí você não consegue mais acompanhar a Terra, se você não começar a se transformar. E aí você vai ser atraído para um outro planeta mais denso. E aí, pessoal, síndrome da vítima, né? Ai, vou ser degredado, fui degredado. Não, você só não acompanhou a turma. Ficou repetindo a terceira série ad infinitum. Né? Aí o pessoal, a escola foi reformada, virou de fundamental e médio, virou universidade, não tem mais fundamental, você vai ter que procurar um fundamental para frequentar.
Tá? Nossa, só uma coisinha. Você colocou a faixa relativa à gravidade, você falou que tem um padrão aí.
Sim.
Então, o tamanho do planeta, então, a média vai estar tudo no meio. Se a gravidade está vendo o tamanho?
Densidade.
Não.
Densidade da matéria.
Ah, tá. Ah, é, a densidade depende da densidade.
Eu posso ter um planeta pequenininho, muito mais denso do que a Terra, que tem mais gravidade do que a Terra. Tá? Buraco negro, em essência, é um grão de areia. Esse é o problema. Uma densidade, muitas vezes, de 1 milhão de sóis no tamanho de um grão de areia. Eita, consciência focada, né? Esse cara está criando tempo e espaço, a gente pega carona, né? Esses caras criam o tempo e espaço. Essas consciências são muito lúcidas. Não tem linguagem, não dá para conversar com um buraco negro. Fiquem tranquilos.
Você tentou, né?
Tentei. Deu medo. Deu medo. Nem com a Terra a gente consegue conversar. A gente mal consegue sentir.
O cara responde, chega mais perto.
Não tô te ouvindo, né? É um tomatinho astral, né? Cuidado com a singularidade. Que singularidade? Piadinha física e espiritual, hein? Tomatinhos versão 2012. Vamos lá. Tudo bem? Consegui deixar vocês bem cabreiros com essa história? Ficou todo mundo feliz e triste? Eu brinco porque tem gente que não gosta de pensar nesses termos, né? E acho que meu papel é abrir possibilidades, é dar o que pensar, né? Tem gente que já me conhece, já acompanha, por exemplo, sabe que essa linha não é estranha, né? Esse jeito de vamos mudar um pouquinho a interpretação das coisas. Tem gente que acha, mas tem gente que resiste. Fala, não, mas o jeito que eu aprendi é o que está certo. Eu não estou dizendo que está certo ou errado. Há uma possibilidade das coisas não funcionarem como você acredita. O que eu estou dizendo não é garantia de funcionamento, não estou garantindo que algo é certo, que é desse jeito. Estou abrindo possibilidades. Pode ser assim. Dentro da minha linguagem atual, do meu conhecimento atual, a melhor explicação que eu posso dar foi a que eu dei. Isso é o lado bacana da coisa. Que chegou um ponto que a gente tem que escolher mesmo coisas do dia a dia, tentar não se submeter tanto à programação. Escolher, fazer as escolhas simples. Às vezes as pessoas perguntam, né, por que é que eu sempre falo, olha, cuidado com as programações, assim, da sociedade. Tratar uma pessoa de um jeito por isso, fazer uma coisa assim por aquilo, tentar evitar um problema por hábito, ou fazer algo simples por conveniência, você acaba abrindo mão da experiência. Você acaba abrindo mão das verdadeiras escolhas, das pequenas escolhas, que são aquelas que você é capaz de fazer no dia a dia. É muito fácil você se empolgar numa linha, numa vertente de comportamentos, falando, agora eu virei Hare Krishna, agora é assim que eu vou viver, ou agora eu entrei para sociedade tal, entrei para tal religião, ou para tal grupo esotérico, agora eu vou frequentar Sarmung, vou, sei lá o que, que você conseguiu na vida aí. E vou seguir esses ditames, porque esse aqui é o caminho da felicidade, né? Esse é o caminho do sucesso, é o caminho da iluminação. Se você faz simplesmente por esses motivos, não importa o que você faça, não muda você. Cria um hábito. Oferece repertório. Você vai ter experiências distintas. Mas em algum momento, você vai ter que se esquecer dessas regras para ter a oportunidade de fazer as escolhas de verdade, sem a imposição das regras. Dentro da completa ignorância, vê se a sua índole te leva a fazer alguma escolha que não seja matizada, que não seja previamente escrita por alguém, por um livro, por um mestre, por um antepassado. Essas escolhas são as que realmente valem. Então você pode começar com a simples. Você pode ir treinando, escolhendo, abrir mão dos juízos que são inócuos. Eu não preciso olhar e emitir um juízo imediato, agredir ou conformar. Eu posso olhar e tentar perceber. E talvez, depois de muito perceber, compreender. Isso é uma base. É uma base, é uma proposta. Não é uma verdade, não é uma certeza.
Acho que levar um bom caminho.
É algo para dar trabalho. Sim, é um trabalho. É um trabalho. Então, antes de finalizar, nós vamos fazer uma pequena prática daqui a pouco. Vamos lá. Recados do coração. Isso daqui, era para não esquecer, eu já tinha esquecido. É uma campanha que nós estamos fazendo. É uma campanha que a gente chama de Adote uma Cadeira, que nós estamos fazendo aqui no CEP agora. O que é isso? Essas cadeiras que vocês estão sentados, elas já estão decanas, né? E muitas delas já dobraram o cabo da Boa Esperança, já foram retiradas, já foram repostas, mas está na hora de fazer uma geral, porque elas estão num ponto em que elas estão quebradiças. Então, antes que alguém saia capotando de novo por aí, atento ao de novo, né? Com uma cadeira que quebrou as pernas sozinha, a gente está querendo trocar as cadeiras. Mas, para quem não sabe, o CEFL não é uma instituição governamental, não é sustentada por empresas, não tem apoio de nenhuma outra associação nem nada. Ela é mantida por um grupo de pessoas que é associado do CEFL e contribui com uma mensalidade, que não é obrigatória para os associados, mas é o que mantém isso aqui funcionando. E pelo dinheiro, quando vocês fazem curso, uma boa parcela do dinheiro que vocês pagam vai para um fundo que paga aluguel, as contas, tudo que tem que pagar para manter uma empresa funcionando. Porque o CEFL precisa existir como um tipo de uma empresa, uma associação, um registro, um CNPJ e tudo mais. Na hora de trocar as cadeiras, óbvio, uma coisa assim, a gente não tem dinheiro para fazer. Então a gente tem que fazer uma campanha. E a campanha agora Adote uma Cadeira vai ser o seguinte: nós vamos fazer um sorteio para as pessoas que colaborarem com a campanha. Você, além de, né, de adotar uma cadeira sorridente, né, você contribui com o próprio status de manutenção glútea do seu próprio corpo, porque talvez você vai ter uma cadeira mais confortável para se acomodar. E você concorre a um sorteio de uma bolsa de estudos de um ano aqui do CEPLI. Um ano de cursos gratuitos para quem ganhar. Tá? E a pessoa que ganhar, ah, vem aqui, ah, já fiz todos os cursos, você ainda pode até indicar uma pessoa e dar essa bolsa para uma pessoa. Tem um conjuntinho de regras, mas a bolsa é para uma pessoa só, não é para duas. Né? Não pode ficar trocando, a bolsa é de alguém, é dessa pessoa por um ano. Tem umas coisinhas que a gente colocou como regra para não virar kizumba. Né? Mas é uma maneira que a gente encontrou de oferecer o que o CEFLI tem de mais valor. A gente até tinha ganhado uma doação de equipamento. O que a gente vai fazer um equipamento? Vamos fazer um evento? Aí veio a ideia de sortear uma bolsa de estudos do CEFLI, um ano de cursos, que dá uma grana legal, né? Um ano inteiro de cursos. Ela é uma campanha, então, que a gente vai sortear o que a gente tem, acho que de melhor, que é informação. Tá? É informação. Nós temos, os cupons são de papel, isso aqui é plastificado só para não destruí-lo enquanto faço a demonstração. São cupons assim. Eles estão sendo vendidos. Quem que está vendendo aqui hoje? O Moacir mesmo? Inclusive, eu estou até olhando aqui. Não sei se tem o valor escrito em algum lugar aqui.
Pai, não.
Não? Tá. São 30, né? Que você falou? São 30 reais. E vem com 5 números. Né? São 5 números de 3 dígitos que vão concorrer no dia 30 de junho. Na Loteria Federal, a finalzinha. Então, como nós temos são 200 pessoas que vão, 200 bilhetes que vão concorrer. A gente tentou aumentar as chances da pessoa chegar num valor que desse para fazer uma reforma geral aqui dentro, para ficar confortável. Como todos vocês sabem, vocês estão aqui, vocês estão assistindo palestra faz o quê? Umas 3 horas. Eu comecei a falar, era um pouco mais de 6h30, são 9h30 da noite. Alguns de vocês já estão naquela situação em que o traseiro está anguloso, começando a ficar com tatuagem no formato do assento. Né? A gente vai tentar minimizar isso com uma coisinha mais confortável do que a gente consegue fazer, dependendo da arrecadação. Então, por favor, eu peço que vocês considerem com muito carinho a possibilidade de comprar, presentear. Né? Não compre só para você, compra para alguém que você conhece. Né? Vai fazer muita diferença para a gente, porque a gente é uma associação sem fins lucrativos, e que vive basicamente das doações. E isso daqui é uma doação específica para renovar o nosso ambiente aqui. Né? Então, isso vai ser uma coisa muito legal se você decidir. Eu tenho certeza que você vai decidir comprar para você, pelo menos, mas comprar para você, para os conhecidos, para os amigos. Né? Um presente, olha que beleza, presente de Páscoa. Você ia ganhar um cupom para concorrer a uma bolsa de estudos do CEFLI. Bati pesado? É. Tudo bem, é sobre isso? Acrescentar alguma coisa? Só isso? Já que está cuidando da parte de secretaria, ele que... Esqueci de falar, você avisa. Bom, a gente tem amanhã um curso aqui no CEP. Para quem ainda não fez, amanhã é o curso de clarividência. Tá? É o curso em que eu ensino o que é, como funciona, e ensino técnicas para abrir e controlar a clarividência. E para fechar também. Né? Como você parar de ver depois que você não quer ver mais. Né? Não, peraí. Né? Preciso dirigir. Né? Fecha. Né? Não é... a clarividência é um potencial paranormal, não é um dom, ao contrário do que as pessoas pensam, não é só pessoas que nascem com algum tipo de atributo especial que podem ser clarividentes, não, qualquer pessoa pode ser clarividente, é uma questão de desenvolvimento, é um potencial paranormal considerado anímico, aquele que você faz por vontade própria. Eu não era clarividente, me tornei clarividente fazendo exercícios. Eu passei muito tempo fazendo exercício para abrir clarividência. E eu não tinha a menor tendência à clarividência. Então, Eu digo, se eu abrir clarividência, qualquer um abre. E eu ensino o método desde o que eu usei, até métodos que eu aprendi depois para refinar o uso da clarividência, para melhorar a clareza, para enxergar planos distintos. Então, o curso de amanhã é o curso em que eu ensino o que eu sei a respeito de clarividência. O que é, como funciona, como abrir, como controlar, como fechar, quais são os fatores que atrapalham, quais são os fatores que ajudam. Dou sugestões de muito, ensino práticas e dou sugestões de muitas mudanças de hábito que ajudam a abrir a clarividência. Tá? Então, amanhã, das 10 da manhã às 6 da tarde, a gente passa um domingo só lidando com isso. Dentro desse curso, a gente tem uma parte que é a introdução à bioenergia, para quem não sabe os conceitos de bioenergia. Então, esse curso também habilita as pessoas que estão interessadas a participar dos grupos de energia do Cefli a poderem ser membros também. E isso é uma coisa que eu discuto depois para quem for fazer o curso, tiver afim, eu tento apresentar esse assunto até o final do curso.
Então, se alguma pessoa que tiver afim de fazer o curso, que estiver por aqui, para confirmar, já tem muita gente inscrita, tem poucas vagas assim, disponíveis. Tem muita gente que escreveu, fez reserva e não confirmou. Então, tem pouquinhas vagas aí para se inscrever ainda, só para ter aquele limite de número de pessoas e tal. Então, só para...
Então, o Moacir está ali pegando as inscrições, por favor. Não se esqueçam de falar com ele antes de ir embora. Quem fez sua reserva, tenta acertar a matrícula, deixar a coisa amarradinha, para amanhã a gente não ter problema nem de faltar material didático, nem nada do gênero. Tá? Porque é meio complicado, tem que antever, com base nessas reservas, quantas pessoas vão vir fazer o curso. Deixa eu ver aqui, da semana que vem. Eu não sei quem é o palestrante, né? Fantástico.
Oi?
Oi? Enki? Já que não está aqui, eu não sabia. Palestra com Luiz Mingroni, conhecido como Enki. Grande figura. Que bacana que ele vem de novo aí. Pessoal que costuma se divertir muito com o Enki, gostar muito do trabalho dele. É um espiritualista muito sério, faz um trabalho muito bacana. Ele tem uma linha de pesquisa e de estudo de orientalismo que é muito bonito e é um cara muito pé no chão. É um cara que tem... Eu acho que ele está num equilíbrio bacana de sensibilidade e vivência do dia a dia. Pelo menos os papos que eu tenho com ele, muito mais fora do corpo do que no corpo, ele é projetor consciente como eu. Né? A gente costuma sair do corpo e bater papo junto. Aqui no físico a gente não bate a agenda, a gente quase não conversa, mas extrafisicamente a gente até conversa bem. E só para vocês ficarem ligados, quem fizer o curso, quem já fez o curso de clarividência, e quem fizer o curso amanhã, se quiser, vai poder participar de uma nova atividade do Cefli, que a gente vai ter no dia 15 de abril, que é um workshop de práticas de clarividência. Quem já fez o curso de clarividência pode se inscrever para fazer esse dia de práticas. É também um domingo, mesmo carga horária, em que eu vou ensinar outros exercícios. Nós vamos fazer coletivamente várias práticas para estimular a abertura de clarividência. E vou passar um método mais prático. Só que tem que ter feito o curso. Né? Tem que saber a teoria e ter feito o curso principal de clarividência para participar do dia de práticas. Então, para quem ainda não se inscreveu, tem limite de vagas. Uma oficina, a gente não pode perder o controle. Né? Então, tem limite de vagas. Então, façam já a reserva e façam matrícula, porque está enchendo esse curso. E amanhã acredito que depois do curso as pessoas que já estão inscritas vão se matricular para esse outro e aí vai provavelmente encher. Então quem está interessado já deixa o nome e tenta fazer a matrícula, tá? Porque isso é complicado, né? As pessoas dão o nome, mas não fazem a matrícula, fica só na reserva. Alguém que tenha feito a matrícula vai ter, se tiver algum problema depois, lá na hora do curso, alguém que já fez a matrícula vai ter primazia para fazer o curso. A próxima palestra minha é no dia 14 de abril. Dia 7 de abril é uma emenda de feriado, é isso? Né? É a Páscoa, né? Então, é Corpus Christi, depois é Aleluia e Páscoa. É isso? Como é que é o negócio lá? Estou brincando de Aleluia no Carnaval, né? Mas... estou tentando lembrar. E tem gente que tem a Pasquela na segunda ainda, né? Oi? É, alguém nunca? Ninguém aqui estudou com padre? Padres e freiras? Não? Ninguém teve essa felicidade? Na segunda-feira, segunda-feira é Pasquela. Tem um significado religioso esse. Mas vamos lá. E no final de abril, para quem tiver afim, dia 22, o mini curso de Ervas Sagradas da Umbanda com o Gero Maita. Para quem curte o trabalho do Gero, ele vai oferecer um curso aqui. Ele está com espaço aqui perto, na Vila Matilde, mas ele, a gente continua trabalhando com algumas coisas junto, ele vai oferecer o Ervas Sagradas. Mudou a data, alguma coisa?
Não, no dia 8 ele vai dar um curso de benzimento lá no espaço dele. Tá, e,
8 de abril?
É, vai ser de uma manhã.
Páscoa Benta. Curso de benzimento é muito legal. Nossa, é muito legal. Eu fiz o curso de primeiro módulo de ervas com o Gero, e ele usa muito, muita técnica do benzimento dentro do curso de ervas, né? Ele usa muito do que ele ensina. Então, para quem puder, quiser fazer o outro, puder fazer esse, é legal. É uma Páscoa divertida.
Tem bonitinho também.
Tem ali? Então, para quem tem informação sobre o espaço do Gero, tem ali também na mesa. E a nossa programação, a minha cola, está ali na mesa para vocês pegarem também. Então, não sou só eu que tenho a cola, vocês também podem ter. Peguem ali depois na saída. Esqueci de falar alguma coisa? Esqueci de falar alguma coisa? Não? Então, tá bom. Vamos fazer um relaxamento antes de ir embora? E depois que eu acabar o exercício, como já está meio tarde, eu não vou ficar batendo papo. Eu vou terminar e vou embora, que amanhã cedo estarei aqui para lecionar-lhes clarividência. Gostaram do lecionar-lhes? Pedi para vocês fecharem os olhos, descruzarem braços e pernas. Primeiro passo, qualquer prática espiritual, deve ser o de acalmar a mente, tranquilizar as emoções, antes de visualizar qualquer coisa, antes de usar qualquer técnica. É saudável e indicado que se esvazie a mente ao máximo. Se possível, relaxando o corpo. Acalmando as emoções. Se você se vir distraído, pensando em algo, simplesmente esvazie de novo a mente. Às vezes ajuda a prestar atenção na respiração, sentir o ar entrando e saindo do corpo. estiver sentindo o corpo tenso, incomodando, experimenta se alongar, espreguiçar. Se estiver sentindo que precisa, estala os ossos, espreguiça, respira fundo, boceja. Relaxando o corpo, acalmando a mente, experimenta respirar fundo, soltar o fôlego num suspiro gostoso. Experimente pensar na palavra paz. Não só nas letras da palavra paz, mas no que significa paz para você. Traga na sua lembrança a memória de um momento de paz. A sensação de paz. Como é sentir-se em paz? Tente pensar simplesmente no sentir-se em paz, como algo interno, uma situação que não dependa de ninguém além de você mesmo. Conceito de paz, a experiência da paz, a memória de estar em paz. A palavra paz. Tente sentir-se em paz. Traga para si, da memória e da imaginação, o que é ser pacífico. Paz não é apenas a ausência de violência, é algo mais, é algo que vem de dentro. É, na verdade, algo que preenche você, não restando espaço para a violência. Tente sentir esse preencher espiritual. Paz. Afaste qualquer outro pensamento. Os opositores da paz em você, manifestações de autodefesa agressiva, orgulho. Desmedida. Tentam vir à tona e ofuscar a paz. Não deixe. Sinta-se em paz. Seja pacífico. Nesse momento, emoções tranquilas, mente calma, respiração leve, sinta-se em paz. Sinto o corpo relaxado e a mente lúcida. E essa luz não é só da mente. É a luz do sentir. É a luz do ser. E você sente a paz te preenchendo na forma de luz. Paz e luz. Como um. Dentro de você, paz é luz. Sinta dentro do seu peito, interpenetrado ao seu peito, na região do coração e dos pulmões, a luz da paz vai tomando forma espiritual. Uma energia de um carinho, de um abraço. Uma energia tranquila, mas intensa. A luz espiritual atravessa tudo. Ela é implacável. Não tem como fazer sombra na luz do Espírito. E a luz da paz se expande por dentro de você, te ilumina por dentro e vai além de você, se expandindo a partir do peito e das costas. Formando um clarão ao seu redor. É a sua energia vital, pacífica. É a luz da paz. Paz e luz. sinta-se. Iluminar tudo ao seu redor. Em paz. Sendo paz. Paz vertida em luz. Luz viva. Interpenetra, banha, ilumina tudo. Por dentro e por fora. Sua luz preenche todo o ambiente, toda a sala e além. O ambiente espiritual também. Não importa o tamanho. As luzes somadas ondulam juntas. Paz e luz. Paz e luz. Paz luminosa ondula. Ondula como água no mar. Veja se você sente o ondular da luz no ambiente, permeando você, embalando você, se reforçando na sua luz e ao mesmo tempo te purificando, te fortalecendo. A mente tranquila. Emoções brandas em harmonia. Então a luz no ambiente começa a girar em torno do centro da sala, formando um redemoinho. A luz vai se concentrando no centro. E você sente esse vento luminoso, a luz fluindo por você. A sua aura fica mais brilhante. Seu peito brilha com mais intensidade. Carinho, com tranquilidade. Você sente a luz, um redemoinho que vai se estreitando ao centro, levando consigo todo mundo que estava procurando ajuda, procurando assistência, porque bem no centro é como se abrisse a porta de um elevador. quem está buscando, quem estava perdido, quem estava precisando de ajuda, vai encontrando passagem para essa porta. Essa plataforma de luz, esse disco no centro do redemoinho, se eleva e o redemoinho vai se recolhendo na luz, abrindo uma passagem para os mundos espirituais, levando consigo todos que estavam aí esperando para serem ajudados. Redemoinho desaparece no mundo espiritual, fora da nossa vista física, fora do olho da mente, fora do alcance do nosso pensar. O ambiente fica uma energia cristalina. Sua aura brilha e essa luz pacífica começa a ecoar por dentro do seu corpo. Essa luz brilha por dentro de você agora, te dando força, tranquilidade, clareza. Você é capaz de se observar, evocar essa paz a qualquer momento, identificar qualquer perturbação, agressão ou violência que surgir. Lembre-se desse momento de paz. Se observe. Paz e luz. Paz e luz. Respira fundo. Solta um suspiro gostoso, se mexe, vai voltando a atenção para o ambiente. Pronto, pessoal. Voltando a atenção para o ambiente, prepara os olhos que vem o clarão. Bem, tudo bem, pessoal? Certinho? Deu para acompanhar? Então, obrigado por terem vindo. Para quem vai fazer o curso, até amanhã. Estamos aí, a aula começa às 10. Quem ainda não finalizou a inscrição ou não se inscreveu, por favor, fale com o Moacir agora, antes de ir embora. Tá? Obrigadão, eu vou indo nessa. Até a próxima. Tchau, gente.